Passamos a apresentar A Odisseia das Irmãs Fox, minissérie em 10 capítulos de Antônio Camargo Leme. Seguindo as orientações de Emmanuel, um dos principais mentores de Chico Xavier, recomendando-nos que a maior caridade que se pode fazer em benefício da doutrina espírita é a sua divulgação, resolvemos criar uma pequena história sobre a sua origem e os benefícios que ela nos proporciona, fixando-nos nos fenômenos espirituais que ocorrem ininterruptamente e devidamente comprovados cientificamente em todos os locais e em todas as épocas da humanidade. O presente relato será apresentado através da minissérie A Odisseia das Irmãs Fox, protagonistas dos fenômenos ocorridos no ano de 1848, tendo como cenário a pequena aldeia de Hydersville, no condado de Wayne, perto de Nova York. Hoje, estamos conscientes de que o relacionamento entre encarnados e desencarnados sempre existiu, e sempre existirá, até mesmo antes de a alma atingir a sua fase hominal. Os mentores do plano espiritual, seguindo as diretrizes emanadas do nosso Criador, liberam as informações e as condições necessárias para a evolução de toda a humanidade, de acordo com a sua capacidade de aceitação, assimilação e aplicação das leis divinas. Quando, onde e como a humanidade começou a tomar conhecimento da doutrina consoladora trazida pelo Espírito da Verdade prometido por Jesus? Acompanhe com atenção o desenvolvimento desta minissérie e você encontrará a resposta desejada. Bom entretenimento.
Alô? Alô? Oi! Ah, é você, Jacira? Poxa, olha só, a minha amiga não vai morrer tão logo, hein? Vai ter uma longa vida, espero.
Ai, que bom! Uma longa vida é o que eu pretendo. Não só para mim, mas para os meus amigos também.
Ah, sim, claro. Eu estava pensando em você, exatamente nesse momento que acabei de digitar todos os dados que coletei sobre as irmãs Fox, como você me havia sugerido, lembra? Aliás, eu estava preocupado como entrar em contato com você para discutirmos sobre o referido assunto. Eu descuidei-me e não anotei o número do seu novo telefone na minha agenda. Acabei perdendo aquele cartão que você me deu.
Olha, Guilherme, a recíproca é verdadeira. Pois hoje eu acordei também com um pensamento em você sobre o nosso assunto em pauta. Ou seja, os dados sobre as irmãs Fox e tudo o que se relaciona com o nosso projeto. Pois eu tenho uma ótima novidade para você.
Ah, é? Poxa, que bom! Então, não vou lhe perguntar se a novidade é boa ou má, pois você já a definiu como ótima. Mas, partindo de você, toda novidade é sempre boa. E então, minha amiga, qual é essa ótima novidade, hein? Você conseguiu alguma coisa além daquilo que já havíamos coletado durante a semana?
Sim, eu consegui alguma coisa a mais. Mas a novidade não é essa alguma coisa a mais que eu consegui. Você está lembrado, Guilherme, que no dia em que conversávamos sobre a origem do Espiritismo e sobre as irmãs Fox, quais eram as pessoas que estavam bem próximo de nós na biblioteca do centro e que em alguns momentos também participaram do nosso diálogo?
Ah, você está se referindo à reunião que fizemos para tratar desse assunto logo após a reunião da diretoria da mocidade, é isso?
É, sim, exatamente, meu amigo. Foi logo após aquela reunião.
Se não me falhar a memória, lembro-me do Clóvis, do Adacel, do Camargo e também do Nelson, com a sua namoradinha Cristina.
É, muito bem. Você se lembrou de todos. Mas os três primeiros logo se retiraram. Lembra-se? Eles foram assistir ao filme sobre a vida do Chico Xavier. Você está lembrado?
Ah, sim, me lembro. Claro que me lembro. É, e quem permaneceu conosco por mais algum tempo, se não me engano, foi a Cristina e o Nelson. Sim, estou me lembrando que eles trocaram algumas ideias conosco sobre o assunto, mas eu tive a impressão de que não estavam lá muito interessados ou ligados ao problema, pois também logo se retiraram, não foi?
Bem, meu caro amigo, você os conhece há pouco tempo. Eu já estou compartilhando da amizade deles por vários anos. E eles estão namorando mesmo, você sabia?
Tudo bem, e daí? Não vejo nenhum problema. Onde entra essa tal novidade e eles vão se casar?
Não, nada disso. Eles estavam gostando e interessados no nosso bate-papo. Mas, por um motivo de um compromisso urgente, naquela mesma tarde, tiveram que se retirar. Mas prometeram-me que me ligariam no dia seguinte. Então, no domingo pela manhã, a Cristina me ligou querendo saber o que nós tínhamos decidido sobre o assunto daquela nossa conversa. Ela me informou que eles ficaram muitíssimos interessados em colaborar conosco na pesquisa sobre a origem da doutrina espírita e, em especial, sobre o caso ocorrido com a família Fox.
Agora sim, dona Jacira. Essa é uma ótima notícia. Para o nosso empreendimento, essa ajuda vai ser de uma grande valia. E a sua parte? Já está pronta, dona Jacira?
Bem, eu acredito que sim, Guilherme. Pelo menos eu segui a bibliografia que você me forneceu e copilei os dados que são importantes para o trabalho que iremos fazer sobre a origem do Espiritismo. Ah, eu pesquisei outras fontes, descobri muitas informações que nos serão úteis para o nosso trabalho. E pela internet eu coletei a maior parte dos dados sobre as irmãs Fox através da Wikipédia, a Enciclopédia Livre. Ah, eu servi-me do livro Kardec, Irmãs Fox e Outros, do escritor Jorge Rizzini, e também consegui alguma coisa na coleção sobre a vida de Allan Kardec, dos autores Zeus Van Twill e Francisco Thyssen.
Puxa, muito bem, minha secretária. Praticamente eu me servi das mesmas fontes e também estou convencido que já possuímos os dados necessários para descrevermos sobre os fenômenos mediúnicos que envolvem as irmãs Fox e sobre a mediunidade praticada por uma família completamente evangélica, como era aquela família Fox.
É claro que eu assino embaixo, meu amigo. Os acontecimentos do condado de Hydesville constituem-se numa preciosa prova do intercâmbio existente entre o plano material e espiritual através da mediunidade. Você concorda, Guilherme?
Ah, não tenha dúvida, dona Jacira. Eu concordo plenamente com você. Ah, e também como você, eu assino embaixo.
Então, já que estamos devidamente acordados, quero dizer, de pleno acordo, quando vamos nos reunir para dar a redação final a esse nosso projeto?
É, se você dispuser de tempo, poderemos iniciá-lo hoje mesmo. Após o almoço, eu estou disponível. Que tal?
Bem, eu só preciso ligar para o Nelson e a Cristina avisando-os. Eles estão esperando pelo nosso convite. Eu também estou disponível às 14 horas, pode ser?
Ah, está ótimo. Às 14 horas, eu os espero na secretaria da nossa casa espiritual. Lá teremos à nossa disposição todo o material necessário, computador e impressora, para redação e papel para a cópia do nosso trabalho.
Perfeitamente, amigo. Encontraremos lá, então, nesse horário.
Estamos apresentando... A Odisseia das Irmãs Fox, minissérie em 10 capítulos de Antônio Camargo Leme. Voltamos a apresentar... A Odisseia das Irmãs Fox.
Bem, meus queridos companheiros, aqui estamos reunidos para a elaboração desse trabalho que nos foi proposto pela diretoria da nossa casa. O objetivo desse nosso trabalho é o de buscarmos as fontes que nos possibilitem as pesquisas e os estudos dos fenômenos que vieram dar origem à codificação da doutrina dos espíritos pelo nosso querido mestre Allan Kardec. Num comum acordo, resolvemos iniciar as nossas pesquisas pelos acontecimentos de Hydesville. Certo, dona Jacira?
Sim, senhor Guilherme. Bem, eu utilizei-me das fontes que você me citou e também coletei alguns dados através da internet.
Certamente que haverá muita repetição dos dados coletados, mas isso não impedirá que alcancemos os objetivos propostos. Vamos estudá-los e selecionar aqueles que realmente atendam plenamente os nossos propósitos.
Sem dúvida, Guilherme. É isso que realmente faremos.
Bem, amigos, eu e a Cristina estamos aqui como penetras nesse interessante trabalho e agradecemos o convite de vocês para colaborarmos nessa tarefa. De acordo com o que combinamos, nós coletamos algum material em diversas fontes para ajudá-los nessa missão. Eu acredito que as fontes que consultamos não são diferentes das suas, mas isso servirá de reforço e não de atrapalho.
Ótimo, minha gente, ótimo. Nós apenas não concordamos que vocês sejam penetras indesejados em nosso trabalho. Estamos felizes com as suas presenças. Este trabalho, obviamente, será enriquecido com a colaboração que vocês nos trouxeram. Mas, como é de hábito sempre fazermos uma prece no início de qualquer atividade dentro da nossa casa espírita, eu tomo a liberdade de pedir à Cristina que seja portadora do nosso pedido ao plano espiritual para que sejamos bem-sucedidos nesta nossa empreitada. Pode ser, Cristina?
Com muito prazer, companheiros. Queridos irmãos, elevemos os nossos pensamentos pedindo a Deus, nosso amantíssimo e bom Pai, e a Jesus, o nosso amado e bondoso Mestre, que nos envolvam com muita paz, carinho e muito amor através dos nossos bons espíritos que militam nesta casa. Desejamos que eles, através desse envolvimento, nos intuam as diretrizes necessárias durante o período em que estivermos envolvidos neste ambiente de caridade para execução do nosso trabalho. Que tenhamos a sabedoria, a humildade e os devidos desprendimentos necessários a fim de atingirmos plenamente os objetivos aos quais nos propusemos. Assim seja.
Bem, amigos, no momento, o nosso primeiro passo será o de definir os objetivos básicos da nossa tarefa. É necessário e muito importante que possamos atingir totalmente o nosso propósito, que ele seja bastante claro e plenamente convincente.
Em segundo lugar, eu acredito que o motivo será o de esclarecer a todos indistintamente, segundo a nossa visão espírita, que os fenômenos ocorridos no condado de Hydesville visavam chamar a atenção dos encarnados da época, assim como aos demais em qualquer parte do nosso planeta, sobre a existência do plano espiritual. O local da nossa futura e verdadeira vida e da íntima ligação com o plano material.
Bem, companheiros, e quais são os fatores que podem ser considerados como objetivos básicos desse nosso trabalho?
O Guilherme permite que eu dê o meu parecer?
Não só permito, como exijo que eu faça.
Ótimo, então mãos à obra. O destaque que poderíamos considerar como sendo prioritário dentro dessa nossa tarefa é o de esclarecer a origem da doutrina espírita, partindo dos acontecimentos não só de Hydesville, mas de outros acontecimentos e de outros locais onde tenham ocorrido fenômenos semelhantes, na mesma época ou em diferentes épocas.
Nós constatamos que esses fenômenos sempre ocorreram e continuarão ocorrendo entre os encarnados e desencarnados em todas as épocas, sempre que a providência divina entender que os habitantes da nossa Terra estão necessitando de novas informações a fim de darem continuidade às suas escaladas evolutivas.
Muito bem, Jacira. Gostei da sua colocação. Ela foi muito oportuna.
Em segundo lugar, uma coisa muito importante, Guilherme. Eu quero deixar bem claro a quem possa interessar que as verdades procuradas ou proclamadas pelas inúmeras filosofias religiosas existentes por esse nosso mundo afora não podem conflitar jamais com a razão do bom senso. Não era exatamente isso que Kardec sempre apregoava?
Muito bem lembrado, meu querido. Kardec se referia à fé raciocinada através do apotegma. Fé inabalável só é aquela que pode encarar frente a frente a razão em qualquer época da humanidade.
Pois é isso, minha gente. A verdade, como muitos proclamam serem os seus portadores fiéis, não nos é revelada de uma só vez. A providência divina vai retirando gradativamente o véu que a encobre na mesma proporção em que a humanidade cresce e evolui através dos tempos.
É, o problema é bastante sério enfrentado por nós para divulgar a verdade conhecida até o presente momento é que o ser encarnado deste nosso planeta, chamado de provas e expiações, muitas vezes reluta em admitir as evidências dos fatos que as ciências, cada vez mais evoluídas, estão pesquisando e comprovando a cada instante.
Concordo plenamente com você. Nada tenho a acrescentar. Mas vamos lá ao que interessa.
Bem, companheiros, eu já tenho redigida a apresentação do nosso trabalho e trouxe uma cópia para cada um de vocês. Vamos ler alternando os parágrafos e assim qualquer ponto de discordância que provavelmente surgir, nós o corrigiremos na hora. Ou então, se for o caso, acrescentaremos alguma coisa que for considerada pertinente ao assunto e que venha a ser recomendada. Está bem?
Acabamos de apresentar... A Odisseia das Irmãs Fox, minissérie em 10 capítulos de Antônio Camargo Leme. Passamos a apresentar... A Odisseia das Irmãs Fox, minissérie em 10 capítulos de Antônio Camargo Leme.
Charles o agradeceu novamente. Apanhou a sua enorme valise e se despediu dirigindo-se ao local onde se encontrava o pequeno trole para conversar com o seu proprietário. Este, ao perceber a sua aproximação, abriu-se num largo sorriso e se antecipou.
Se o amigo está querendo ir até Hyde'sville, como eu ouvi, já tem condução. Eu não estou indo diretamente para lá, mas posso deixá-lo bem próximo do seu destino.
Charles, sendo pego de surpresa com a oferta do jovem, esboçou um rápido sorriso e exclamou.
Até parece que o amigo adivinhou o meu problema. Bem, eu... É assim, realmente eu estou precisando de uma condução. Devo chegar em Hyde'sville ainda hoje, se for possível, mas...
Como eu já lhe disse, estou indo para os lados de Hyde'sville e gosto de companhia. O amigo é meu convidado.
Bem... Eu não estou com muito dinheiro aqui no momento para as despesas extras. Tenho ainda algumas cobranças para serem feitas e... Quanto vai me custar essa carona?
Desculpe-me, mas eu estou achando que o amigo não entendeu bem. Como eu já lhe disse, você é meu convidado. E convidado não paga.
Com esse amável e inesperado convite, Charles sentiu-se tranquilo. desdobrou-se em agradecimentos. Colocou a valise no local indicado pelo novo companheiro e o ajudou a armar cobertura sobre o trolley para protegê-los do sol. Ambos devidamente acomodados, em seus lugares deram adeus ao estalajadeiro, que os observava à distância e partiram em direção ao novo destino, Hydesville.
A tarde continuava ensolarada, mas ao longe, na linha do horizonte, havia a formação de pequenos blocos de nuvens, talvez prenunciando alguma chuva futura. O pequeno trolley seguia rápido pela antiga estrada de terra pisada, mas muito bem conservada, por sinal.
Após as apresentações costumeiras e depois de quase uma hora de papo, os dois viajantes davam a impressão de se conhecerem há muito tempo. Charles, contente por ter conseguido rapidamente uma condução a fim de levá-lo ao seu destino, desdobrava-se em sorrisos.
Pois é, meu amigo Ted. Parece-me que a providência divina o colocou no meu caminho no dia de hoje para resolver um problema que me aflige constantemente quando trabalho nesta região.
Ora, ora, e por que, Charles?
Por que, meu caro Ted? Embora haja uma boa proximidade nos condados desta região, eu sempre encontro dificuldade em conseguir uma condução para locomover-me de um lugar para outro a fim de atender a minha clientela. Há pouca movimentação de veículos nessas paragens.
O jovem cocheiro dizia conhecer toda aquela região e por várias vezes tivera a oportunidade de oferecer carona para alguns mercadores e caixeiros viajantes como ele. Por algum tempo, o silêncio se fez presente durante a viagem. Apenas o trotear dos cavalos era ouvido naquela velha estrada, até que a atenção de ambos foi despertada por um rápido desaparecimento do sol, encoberto por algumas nuvens pesadas e acompanhadas de trovões. Ted, o cocheiro, foi o primeiro a se manifestar.
Olhe, meu amigo Charles, não preciso lhe dizer nada, né? Olha, você está vendo? Esta chuva vai nos pegar bem no meio do caminho. Mas que mal lhe pergunte, em que lugar de Hydesville o meu amigo pretende ficar?
Bem, amigo Ted, eu não tenho lugar definido para ir diretamente. Seu amigo me deixar nas proximidades da entrada da cidade já me resolve um montão de problemas. Por ali devo fazer a entrega de vários pedidos e receber algum dinheiro.
Então façamos o seguinte, esta chuva está prestes a desabar sobre nós. Eu vou deixá-lo próximo à primeira residência que aparecer, logo que chegarmos nas proximidades de Hydesville. O pessoal desta região é sempre hospitaleiro e certamente lhe dará abrigo enquanto perdurar a chuva. Está bem assim para o meu companheiro?
Está ótimo, jovem. Quem sabe nessa casa onde ficar eu possa conseguir um novo cliente.
O cocheiro mantinha o trolley numa velocidade constante, reduzindo-a gradativamente ao atingir o ponto mais alto de uma pequena colina que lhes permitiu enxergar no horizonte a cerrada faixa de chuva que se aproximava rapidamente.
Charles chamou a atenção do cocheiro para o barracão avistado logo após a descida da colina, bem no meio da planície que se aproximava. O cocheiro ficou observando por alguns instantes e concluiu.
Eu acredito que se esse barracão for habitado, você terá seu abrigo garantido. Pelo menos para a noite que já se aproxima. A Hydesville está distante a alguns quilômetros daqui. Pelo menos uma hora e meia bem andada a pé.
Está ótimo, meu amigo Ted. Não pretendo atrapalhar a sua viagem. Você foi muito gentil e já está fazendo muito por mim.
Bem que eu gostaria de levá-lo até o seu destino final. Mas o meu caminho é outro e eu tenho horário marcado para a minha chegada. Devo mudar o meu trajeto logo após aquela colina que se aproxima.
Não se preocupe. Eu nem sei como agradecê-lo. Você já me quebrou um galhão. Desejo-lhe uma boa viagem e bastante sucesso no seu trabalho.
Mais alguns minutos de caminhada e o trolley estacionava em frente a um pequeno portão que dava acesso ao barracão.
Estamos apresentando... A Odisseia das Irmãs Fox. Aleluia. Voltamos a apresentar... A Odisseia das Irmãs Fox.
Na realidade, era uma pequena casa que fora avistada anteriormente. A certeza de que a mesma estava habitada era comprovada pela fumaça que se desprendia de uma chaminé e ganhava as alturas. A luz do dia desaparecera quase que completamente. As nuvens apareciam mais escuras e os primeiros pingos de chuva chegavam apressados.
Com a ajuda do cocheiro, Charles retirou a pesada valise do interior do coche e a colocou sobre um velho toco de árvore próximo ao portão de entrada. Em seguida, alertada pelo bate-papo em voz alta dos dois companheiros, uma jovem surgiu para lhes perguntar o que desejavam. Aproximou-se do portão, um pouco indecisa. Ted antecipou-se à ação de Charles, tirou o chapéu num gesto de cortesia e cumprimentou a jovem.
Boa noite, senhorita. Eu acho que eu posso lhe desejar boa noite, pois a luz do dia já se foi e a noite se aproxima com rapidez.
A jovem, com um sorriso não muito expressivo, respondeu ao cumprimento e argumentou.
Se os senhores pretendem vender alguma coisa nesta casa, garanto-lhes que os meus patrões não estão interessados. Eles são pobrezinhos.
Não, minha boa jovem. Não estamos vendendo nada.
O meu amigo está precisando se abrigar dessa chuva que se aproxima. Aliás, que já começou. Certamente que será somente por uma noite. Amanhã, bem cedo, ele deverá seguir para a Radiesville.
Com licença, senhorita. O meu nome é Charles. Charles Rosma. Diga aos seus patrões que eu lhes pagarei pela hospedagem.
Lucrécia, um bocado desconfiada, lançou um olhar de investigação sobre os dois senhores. Deu alguns passos para trás, enxugou o rosto com uma pequena toalha que trazia presa à cintura e falou.
Está bem, senhores. Podem aguardar aqui mesmo. Eu vou falar com os meus patrões. Volto num instante.
Enquanto aguardava o retorno de Lucrécia com alguma resposta, Charles e o cocheiro subiram novamente no coche para se abrigarem dos pingos de chuva, agora bem mais fortes, que despencavam sobre os dois. Sem serem percebidos, os patrões de Lucrécia observavam os visitantes de uma pequena janela no cômodo da frente.
Em face à pequena distância que os separavam das visitas, o senhor e a senhora Bell conseguiram ouvir todo o diálogo entre eles e a Lucrécia. Quando a Lucrécia adentrou ao barracão para lhes dar a notícia, eles já aguardavam com a resposta pronta. Em seguida, a Lucrécia retornou ao portão, agora um pouco mais receptiva, para responder ao Charles.
Bem, senhor Charles, os meus patrões, o senhor e a senhora Bell, mandou-me lhes dizer que, sendo apenas por uma noite, não há nenhum problema. Mas eles podem abrigar somente uma pessoa.
Ótimo, senhorita. É exatamente isso que nós queremos. Eu vou continuar minha viagem. O meu amigo Charles é que vai ficar pernoitando por aqui. Amanhã bem cedo ele rumará para Hydesville.
Nesse instante, a chuva reduziu-se a uma tênua garoa. Charles e o cocheiro desceram do trole para as despedidas. A Lucrécia os aguardava. O cocheiro, após despedir-se do seu novo amigo, retirou o chapéu da cabeça e, novamente, num gesto de delicadeza, cumprimentou a jovem. Em seguida, recompôs-se. Acomodou-se na boleia. Incentivou os cavalos para uma nova partida e, mais uma vez, assinou ao casal que ficara para trás. Lucrécia aproximou-se de Charles, apresentou-se e o convidou a entrar.
Pois bem, senhor Charles, o meu nome é Lucrécia. É, por favor, pegue a sua valise e me acompanhe. Os meus patrões estão esperando pelo senhor.
Eu estou muito agradecido, senhorita. Podemos seguir?
O senhor e a senhora Bell não formavam um casal muito receptivo. Beiravam os 70 anos, mais ou menos. Instantes depois, a Lucrécia adentrou a pequena sala de visita, acompanhada pelo Sr. Charles, onde eram aguardados pelo casal. A Sra. Bell tomou a iniciativa de interrogar o visitante, convidando-o a sentar-se numa velha poltrona ao lado da janela.
Por favor, senhor, acomode-se aqui. O senhor está vindo de que lugar?
O meu nome é Charles, minha senhora, ao seu dispor. Eu estou vindo de Nova York e sempre viajo por toda essa região. Sou um vendedor ambulante, isto é, trabalho por conta própria e...
E agora, para onde o senhor pretende ir?
Bem, meu senhor, após ter cumprido boa parte do meu trabalho no período da manhã, eu consegui a carona com o jovem que me trouxe até aqui, o senhor Ted. Ele seguiu viagem para a cidade de Rochester. Eu pretendo ir até Hydesville. O mau tempo bloqueou a minha viagem exatamente aqui, nesse ponto. Se não fosse a chuva...
Está bem, senhor Charles. O senhor poderá pernoitar aqui por hoje, mas não temos um quarto disponível para visitas.
Por essa razão, a Lucrécia, nossa dama de companhia, deverá ir para as casas dos pais por esta noite.
Mas não é justo, minha senhora. Vocês vão mandá-la para a casa dos pais só por minha causa?
Acabamos de apresentar... A Odisseia das Irmãs Fox. Minissérie em 10 capítulos de Antônio Camargo Leme. Passamos a apresentar... A Odisseia das Irmãs Fox. Minissérie em 10 capítulos de Antônio Camargo Leme.
Por favor, senhor, acomode-se aqui. O senhor está vindo de que lugar?
O meu nome é Charles, minha senhora, ao seu dispor. Eu estou vindo de Nova York e sempre viajo por toda essa região. Sou um vendedor ambulante, isto é, trabalho por conta própria e...
E agora, para onde o senhor pretende ir?
Bem, meu senhor, após ter cumprido boa parte do meu trabalho no período da manhã, eu consegui a carona com o jovem que me trouxe até aqui, o senhor Ted. Ele seguiu viagem para a cidade de Rochester. Eu pretendo ir até Hydesville. O mau tempo bloqueou a minha viagem exatamente aqui, nesse ponto. Se não fosse a chuva...
Está bem, senhor Charles. O senhor poderá pernoitar aqui por hoje, mas não temos um quarto disponível para visitas.
Por essa razão, a Lucrécia, nossa dama de companhia, deverá ir para as casas dos pais por esta noite.
Mas não é justo, minha senhora. Vocês vão mandá-la para a casa dos pais só por minha causa?
Não se preocupe, senhor Charles. Os pais de Lucrécia residem bem próximos daqui. E esse sacrifício será apenas por uma noite, não é?
É isso mesmo, senhora Bell. Eu já deixei o jantar pronto. Desejo uma boa noite para todos.
Acompanhe-me, por favor, senhor Charles. Vamos até a nossa cozinha. Eu vou lhe servir um prato de sopa com bacon e ovos. O senhor deve estar com muita fome, pois não?
Sim, senhora Bell. Eu almocei bem cedo, mas não tive tempo de tomar lanche agora à tarde.
Charles agradeceu e acompanhou a senhora Bell até a cozinha. Enquanto Charles acompanhava a senhora Bell, o senhor Bell permaneceu na sala com um olhar fixo na valise do seu visitante. O seu desejo, despertado por uma curiosidade irresistível, era o de abrir a valise do visitante, mas se conteve. Aguardou o retorno da esposa e a chamou para dentro do quarto do casal.
Certamente que o Sr. Bell não estava lá com boas intenções em relação ao visitante. Cochichou com a esposa durante alguns minutos. Em seguida, apanhou do armário um pequeno frasco contendo um líquido transparente. despejou seu conteúdo numa taça de vinho e mandou que sua esposa oferecesse ao visitante.
A senhora Bel, de imediato, percebeu quais eram as intenções do marido, mas, como sempre, não contrariava em certas tomadas de decisões. Não discutiu. Imediatamente o obedeceu. Charles estava muito cansado e com fome. Fartou-se com a sopa, bacon e os ovos, e, em seguida, sorveu todo o vinho da taça oferecida pela senhora Bel. Terminada a refeição, dirigiu-se ao quarto que lhe fora reservado. Atirou-se sobre a cama, movido pelo cansaço que o dominava.
E assim foi, meus caros amigos. Meia hora depois, ele estava mergulhado num sono profundo. E mal sabia que, daquele sono profundo, ele iria despertar somente no outro lado da vida.
Três dias após a hospedagem do Sr. Charles, a Lucrécia foi procurada pela Sra. Bell, dizendo-lhe que o mascate tinha ido embora e ela poderia voltar para casa, a fim de continuar as suas tarefas como sua dama de companhia.
Passado algum tempo desse nefasto episódio, Lucrécia Pulver contava aos amigos a curiosa história de um mascate que se hospedou na casa da família Bell.
Como eu estava lhes dizendo, o Sr. Charles era um jovem senhor muito simpático e muito bem aparentado, que deveras impressionou. Atendendo ao pedido do casal Bell, eu tive que ceder o meu quarto ao visitante e ficar com os meus pais, que residiam bem próximo dali. Pensei que seria apenas por uma noite, mas somente três dias depois desse acontecimento, eu fui procurada pelo casal Bell, a fim de voltar para casa. Eles me disseram que o mascate tinha ido embora e desde aquele dia eu nunca mais vi a cara daquele homem.
Vocês verão, meus companheiros, que não existe nenhum crime que seja perfeito. Poucos são os crimes existentes que não são solucionados pelas leis humanas. Mas pelas leis divinas, nenhuma simples vírgula passará desapercebida. Depois desse acontecimento, por volta do ano de 1844, começaram a ocorrer alguns fenômenos estranhos na velha casa de Hydesville.
Nessa época, Lucrécia Pulver ainda continuava como dama de companhia da senhora Bell. Certa noite, Jacira, a senhorita Aurélia Lowsey, uma das amigas de Lucrécia, passava a noite com ela naquela casa, e ambas ficaram assustadas com os barulhos que surgiram de pontos indefinidos da casa, amedrontando a todos que os ouvissem.
Pois é, Aurélia, esses ruídos a gente ouve praticamente todas as noites. De certa forma, até já nos acostumamos com eles.
Que coisa mais assombrosa, querida Lucrécia. Puxa vida, e ninguém sabe o que possa ser tudo isso?
Não, minha amiga. Ninguém faz a mínima ideia. Praticamente já reviramos toda a casa. Esses ruídos geralmente são atribuídos aos que já existem em grande número por aqui, de acordo com o Sr. Bell. Principalmente lá embaixo, na adega.
Estou começando a ficar com medo, Lucrécia. Não sei como você consegue dormir sozinha neste quarto. Por favor, vamos fechar bem as janelas e trancar a porta.
Fique tranquila, Aurélia. Já está tudo fechado. A sessão da operação Tranca Tudo eu faço diariamente. Não deixo nada sem estar devidamente vistoriado e fechado.
É, minha amiga, você é mesmo corajosa, hein? Eu não ficaria aqui nesse lugar barulhento sozinha, mas nem por um minuto.
Estamos apresentando... Minha... A Odisseia das Irmãs Fox. Voltamos a apresentar... A Odisseia das Irmãs Fox.
Tem-se a impressão que alguém está andando por toda a casa. Não é essa a sensação?
É exatamente isso, minha querida. Parece alguém andando pela despensa, pela adega, até lá pelo porão, onde às vezes o ruído cessa temporariamente, mas depois recomeça. Certa vez eu fui buscar uma garrafa de vinho para o Sr. Bell e observei um enorme buraco no chão, num dos cantos da adega. Ao voltar, eu comentei com o Sr. Bell sobre o achado. Ele ficou por algum instante pensativo e depois me garantiu que eram apenas buracos produzidos pelos ratos. Imediatamente desceu até a adega e tratou de tapá-los.
Numa outra ocasião, a mãe da Lucrécia, a senhora Anne Pulver, grande amiga da senhora Bell, relata que certa feita, durante a visita que lhe fez para fazer tricô em sua companhia, ouvira da mesma queixa sobre a dificuldade que tinha a fim de conciliar o sono.
Olha, minha querida amiga, eu estou tendo dificuldade para repousar tranquilamente durante a noite. Não estou conseguindo dormir por mais de 10 minutos seguidos. Você acredita? Estou sempre acordando assustada, perturbando meu esposo, não permitindo que o coitado durma tranquilo.
É, realmente eu estou notando que a senhora está pálida e com profundas olheiras, demonstrando no próprio rosto bastante cansaço. O que está acontecendo afinal? E que a senhora atribui à causa desse estado de coisas?
Ultimamente estão ocorrendo coisas esquisitas dentro da minha casa. São barulhos inexplicáveis em todos os cômodos. A gente tem a impressão que há alguém andando aqui por dentro da casa, locomovendo-se de um quarto para o outro. E isso ocorre praticamente todos os dias, com raras paradas. A noite passada, eu acordei o meu marido e pedi-lhe para acender todas as luzes, mas nada disso adiantou. Foi pior a emenda do que o soneto. O barulho continuou mais intenso e ainda com maior frequência.
Segundo os relatos, meus amigos, no princípio, a senhora Pulver e a sua filha Lucrécia, que também presenciaram os tais fenômenos, achavam que se tratasse mesmo dos ratos que se movimentando no porão. Posteriormente, elas mudaram de ideia e confessaram não entender as razões dos tais fenômenos, os quais, para elas, não tinham nenhuma explicação lógica. Finalmente, depois de alguns meses, sem conseguirem conviver com os inexplicáveis ruídos, o casal Bell resolveu mudar-se, partindo imediatamente para bem longe daquele local. Daí para frente, a casa passou a ser conhecida como a Casa Mal-Assombrada.
Pois é, Guilherme. Segundo as pesquisas que eu e o Nelson fizemos, somente em 1846, uma nova família viria a instalar-se naquela casa sinistra. Era a família Wickman. O Sr. Michael Wickman, a Sra. Hannah Wickman, suas filhas e uma empregada de nome Sarah.
É isso aí, meus caros. E vejam o que aconteceu. As meninas, ao passarem pelo portão de entrada, certamente envolvidas pela atmosfera pesada que pairava sobre aquela casa e que também envolviam a todos que nela adentravam, já demonstraram aversão pela nova residência. Reclamaram com os pais que não estavam gostando daquele local. Havia algo ali dentro que lhes causava um mal-estar inexplicável.
Com certeza os fluidos ali existentes não eram muito lá agradáveis, concordam? A casa permanecera fechada por um longo tempo. Não demorou muito, Jacira. Algumas semanas após terem se alojados na velha residência, os seus novos moradores passaram a ser perturbados por aquela barulheira comum que ali se processava, de algum tempo. Eram as batidas na porta de entrada sem que alguém visível fosse observado. Em outras ocasiões, eram passos constantes de alguém andando na adega ou dentro da casa. Realmente, no interior daquela casa, a coisa era de estarrecer, perturbando as pessoas que ali se encontravam.
Certa noite, a senhora Hannah Wickman e seu marido levantaram-se rapidamente e se dirigiram ao quarto da empregada, que estava chorando convulsivamente, trêmula de medo, pois não conseguia dormir em virtude dos tais ruídos que se faziam ouvir incessantemente.
Por favor, eu não aguento mais, senhora Hannah. Eu estou desesperada. Esses ruídos estão me deixando abalada. Estou com meus nervos à flor da pele. Por favor, minha senhora, ajude-me. Eu não tenho mais nervos para ouvir tudo isso sem saber qual é a causa. Ajude-me, senhora, por favor.
O Sr. Michael manteve-se em pé enquanto a senhora Hannah sentou-se ao lado da empregada, envolvendo-a com o braço direito, o seu pescoço, tentando acalmá-la.
Nós também estamos ouvindo essa barulhada, minha querida. Por favor, Sara, acalme-se, minha jovem. Não se apavore, isso deverá passar. Todos nós estamos também amedrontados e preocupados com esse barulho.
Olhe, Sr. Wickman, eu estou com muito medo. Eu não estou mais aguentando. Não quero mais ficar nessa casa, por favor. Espero que vocês entendam o meu problema.
É, fique tranquila, Sara. Nós concordamos com você. Estamos, de certa forma, com um pouco de medo também, mas...
Você viu alguma coisa, minha querida? Alguma forma? Alguma imagem? Algum corpo? Ou algo que pudesse ser identificado? Alguma pista que nos ajude a descobrir a causa de tudo isso?
Eu não sei o que é, senhora Hannah, mas eu estava sentindo que alguma coisa se movimentava sobre a minha cabeça. Eu senti um calafrio por todo o meu corpo. E o que me deixava mais apavorada era quando eu sentia todo esse frio sobre o meu rosto.
É, minha querida, o pior é que não conseguimos descobrir que tipo de coisa é essa que está provocando todo esse alvoroço por aqui.
Oh, meu Deus, o que será isso? E até quando teremos que conviver com esse problema, meu senhor? Ah, meu pai, que seja feita a vossa vontade.
Acabamos de apresentar A Odisseia das Irmãs Fox, minissérie em 10 capítulos de Antônio Camargo Leme. Passamos a apresentar A Odisseia das Irmãs Fox, minissérie em 10 capítulos de Antônio Camargo Leme.
Estamos ouvindo essa barulhada, minha querida. Por favor, Sara, acalme-se, minha jovem. Não se apavore. Isso deverá passar. Todos nós estamos também amedrontados e preocupados com esse barulho.
Olha, senhor Wickman, eu estou com muito medo. Eu não estou mais aguentando. Não quero mais ficar nessa casa, por favor. Espero que vocês entendam o meu problema.
É, fique tranquila, Sarah. Nós concordamos com você. Estamos, de certa forma, com um pouco de medo também, mas...
Você viu alguma coisa, minha querida? Alguma forma? Alguma imagem? Algum corpo? Ou algo que pudesse ser identificado? Alguma pista que nos ajude a descobrir a causa de tudo isso?
Eu não sei o que é, senhora Hannah, mas... eu estava sentindo que alguma coisa se movimentava sobre a minha cabeça. Eu senti um calafrio por todo o meu corpo. E o que me deixava mais apavorada era quando eu sentia todo esse frio sobre o meu rosto.
É, minha querida. O pior é que não conseguimos descobrir que tipo de coisa é essa que está provocando todo esse alvoroço por aqui.
Oh, meu Deus! O que será isso? E até quando teremos que conviver com esse problema, meu senhor? Ah, meu pai. Que seja feita a vossa vontade.
Fique tranquila, minha querida. Vamos aguardar aqui junto de você até que esse barulho cesse. Por favor, fique calma. Tenhamos fé.
Algum tempo se passou até que os ruídos foram diminuindo de intensidade e o casal voltou para o seu quarto. A família Wickman, como já era de se esperar, não permaneceu por muito tempo naquele ambiente sinistro, onde o nervosismo era geral. Aquela tensão constante transtornou consideravelmente o dia a dia daquela família dentro daquela casa.
No dia seguinte, o Sr. Michael levantara-se bem cedo. Deu um giro pelo quintal, olhando por todos os ângulos possíveis e imagináveis, em busca de alguma pista que pudesse ajudá-lo a desvendar o intrigante mistério que envolvia aquela residência.
O Sr. Michael examinou tudo minuciosamente, o que poderia, mesmo que remotamente, constituir-se uma pista para desvendar o mistério. Nada que implicasse ou motivasse o aparecimento daqueles perturbadores ruídos foi encontrado, tanto no quintal como dentro da casa.
Olha, meus amigos, cada coisa mantinha-se perfeitamente no seu devido lugar. Finalmente, o Sr. Michael postou-se ao lado do portão de entrada, olhando fixamente para a frente da casa por alguns segundos. Em seguida, fechou os olhos, fez uma prece e ficou ali, meditando por vários minutos. Algum tempo depois, a senhora Hannah, as filhas e a empregada Sarah vieram ao seu encontro preocupadas com a sua ausência. Ao vê-los, as meninas correram para abraçá-lo e pediram chorando para sair imediatamente daquela casa.
Por favor, papai, vamos embora daqui, hoje mesmo!
As nossas meninas têm razão, meu querido esposo. Esse lugar não deve ser moradia, nem para os nossos inimigos.
Por favor, Sr. Michael, vamos embora daqui. E se vocês não mudarem desse fatídico lugar, eu deixarei de trabalhar para vocês. Estou decidida. Vou-me embora daqui hoje mesmo.
Fiquem calmas. Vamos todos lá para dentro. Podem arrumar a nossa mudança. Iremos hoje mesmo para outro lugar e que Deus nos ajude. Haveremos de achar um bom lugar para morarmos, se Deus quiser.
Com a resolução do Sr. Michael, a manifestação de alegria foi geral e contagiante. Na tarde daquele mesmo dia, a família Wickman deixava a fatídica casa de Hydesville, partindo para um rumo ignorado.
Em fins do ano de 1847, aquela velha residência assombrada encontrava-se novamente vaga, Certamente que esses estranhos acontecimentos que tanto perturbaram as famílias que residiram no famoso barracão de Hydesville englobavam alguma razão especial, que até então se constituía numa verdadeira incógnita.
Passou-se mais algum tempo, e uma nova família estava designada para ocupar a velha casa, que se tornara conhecida em toda a região como a casa mal-assombrada de Hydesville. Em face aos constantes fenômenos até então inexplicáveis ali ocorridos.
Com a ocupação da casa pela família Fox no dia 11 de novembro de 1847, certamente acreditamos tenha sido uma determinação do plano espiritual para que, dentro em breve, os referidos fenômenos que ali aconteciam fossem devidamente desvendados.
Olha, Guilherme, eu achei muito oportuna esta rápida biografia da família Fox, pesquisada pelo escritor George Rizzini, que consta em seu livro Allan Kardec, Irmãs Fox e Outros. O escritor Rizzini relata-nos que as irmãs Fox não eram norte-americanas, segundo suas consultas aos arquivos históricos da cidade de Nova York.
Exatamente, Jacira. Consta desses arquivos que a médium Margaret Fox nascera em Bath, uma vila próxima à cidade de Kingston, na província de Ontário, no dia 7 de outubro de 1833. Ela era, pois, canadense como seus irmãos, 6 ao todo, contando com David, o único varão. Constam também dos arquivos pesquisados que os seus parentes anteriores eram portadores de faculdades paranormais.
Olha, pessoal, nas pesquisas que fizemos, encontramos mais uma curiosidade interessante sobre o nome Fox. O nome da família Fox origina-se do sobrenome Voss, e depois Foss, e finalmente Fox. O nome Fox era de origem alemã, francesa por parte paterna, e holandesa, inglesa por parte materna.
Achei muito interessante essa sua descoberta, Nelson. Mas, voltando ao escritor George Rizzini, segundo ele, a família Fox desembarcou em Hydesville, no condado de Wayne, no estado de Nova York, no dia 11 de novembro de 1847. O grupo familiar era constituído pelo chefe da família, o senhor John D. Fox, campesino e pastor da Igreja Episcopal Metodista. Portanto, ele era evangélico. Da sua esposa, Dona Margaret Fox, e mais duas de suas filhas, Catherine, Kate, com 11 anos, e Margaret, com 14 anos. Maggie, para os íntimos.
Dentre os demais filhos do casal, destacamos a Lia, que morava em Rochester, onde lecionava música. E devido a seus vários casamentos, a Lia teve nomes diferentes.
Isso mesmo, Jacira. A senhora Lia foi conhecida como Mrs. Fish, Mrs. Brown e Mrs. Underhill. Dentre as suas múltiplas qualificações, ela também era escritora, e é de sua autoria o livro The Missing Link, New York, publicado em dezembro de 1847.
O pastor John Fox, com a sua família, acomodou-se em uma casa de madeira idêntica a quase todas as casas da humilde povoação, isto é, na famosa casa de Hydesville. Os antigos fenômenos mediúnicos só começaram a se produzir alguns meses depois da família Fox se instalar nessa nova residência.
Estamos apresentando... A Odisseia das Irmãs Fox. Voltamos a apresentar... A Odisseia das Irmãs Fox.
Nesse mesmo dia, depois de devidamente instalados na nova residência, reunidos à mesa para o jantar, como de hábito, o pastor John Fox convocou os familiares para a prece de agradecimento a Deus pelo alimento e pela nova residência que os abrigaria a partir daquele dia. Rogou a Deus sua proteção, para o novo lar que acabavam de conquistar.
Amantíssimo Pai, nesse momento estamos irmanados num só pensamento, a fim de agradecer a vossa proteção para este abençoado pedaço de terra e para esta casa que nos está sendo dada como moradia. E também pela acolhida fraterna que tivemos dos nossos irmãos e vizinhos desta pequena cidade. Envolva-nos, Senhor, com a vossa paz, com a vossa luz e com a vossa proteção. Proporciona-nos a saúde necessária para podermos trabalhar, progredir e ganhar honestamente o pão de cada dia. Reforça-nos a nossa fé, para que jamais nos desviemos dos rumos que o vosso infinito amor, extrema bondade e justiça nos tenha traçado para todo sempre. Amém.
Que bela prece foi a sua, meu querido esposo. Com a proteção do Senhor, certamente seremos muito felizes neste nosso novo lar.
Mamãe, eu estou com fome. A senhora pode me servir alguma coisa?
É claro, minha querida. Passe-me o seu prato. E você, Margarete? Posso servi-la também?
Sim, mamãe. Mas não quero muita comida, sabe? Eu estava com fome e comi algumas frutas que encontrei no quintal da nossa nova casa.
John, e você?
Sim, querida. Mas também não quero muito. Eu estava junto com a Maggie fazendo o reconhecimento do nosso novo quintal e também comi algumas frutas acompanhando a nossa garota.
Segundo os relatos conseguidos inicialmente, tomaram parte dos fenômenos ocorridos na casa de Hydesville somente as meninas Kate e Margaret. Mas posteriormente, a Lia juntou-se a elas e teve também uma participação ativa nos episódios subsequentes ao de Hydesville.
Nos primeiros meses de vida na nova residência, a família Fox viveu, até certo ponto, sossegada, sem nenhuma ocorrência de destaque que pudesse afetar a tranquilidade dos novos moradores daquela casa. É claro que desconhecemos os desígnios divinos, mas acreditamos que essa relativa tranquilidade era um preparo prévio para os importantes acontecimentos que iriam surgir com o passar do tempo.
Perfeitamente, meu caro Guilherme. Algum tempo depois, mais precisamente nos dois primeiros meses do ano de 1848, os mesmos ruídos que apavoraram os antigos moradores daquela casa tiveram seu reinício. Mas no começo, de maneira suave, sem estardalhaços. Isso talvez deve ter acontecido dessa maneira para ir preparando com cuidado o espírito dos novos inquilinos.
Exatamente, Cristina. Foi isso mesmo que deve ter acontecido. É, no início eram apenas batidas leves, alguns sons semelhantes ao movimento de pequenos galhos deslizando sobre as paredes, arranhões nos assoalhos e nos móveis, os quais poderiam ser confundidos com os rumores naturais produzidos pelos ventos, estalos do madeiramento pela dilatação, ratos, etc, etc. Mas por essa razão, no início, a família Fox não se sentiu tão molestada ou alarmada, apesar do barulho.
Entretanto, Guilherme, os tais ruídos foram crescendo gradativamente de intensidade, a partir dos meados de março de 1848. Eu acredito até que, no princípio, os ruídos inicialmente eram suportáveis. Para não assustar a família Fox, ela deveria ir se ambientando com os tais fenômenos, pois certamente tinham como tarefa programada achar a solução para desvendar os mesmos.
É, agora as batidas eram mais nítidas e os sons de arrastamento dos móveis eram sentidos com maior intensidade, o que levou as meninas ao sobressalto até o ponto de se negarem a dormir sozinhas no seu quarto e passarem a querer dormir no quarto dos pais.
Não, mamãe. Nós não queremos mais dormir sozinhas naquele quarto. Esse barulho está nos deixando com muito medo.
É isso mesmo, mami. Eu e a Kate queremos dormir com você. Eu estou com muito medo. Não
faz esse barulho? Deve ser algum monstro querendo nos pegar.
Está bem, queridinhas. Acalme-se, por favor. Vocês podem ficar conosco durante esta noite. Amanhã cedo, eu e o papai vamos tentar descobrir que barulho é esse que está tirando o nosso sono e principalmente o das minhas garotinhas.
A família Fox, pela fé religiosa que possuía, pois os seus componentes eram evangélicos presbiterianos, estava longe de acreditar que os aterrorizantes ruídos tivessem alguma conotação de ordem sobrenatural ou espiritual. Tentavam localizar dentro da casa as prováveis causas de todo aquele alvoroço, mas era tudo em vão. O barulho, que muitos incomodava, continuava cada vez mais intenso.
Passado algum tempo, as garotas até que já estavam se acostumando, sem se incomodarem muito com toda aquela barulheira. Após várias noites mal dormidas, o cansaço as dominava intensamente. Elas conseguiam dormir um pouco mais sem que o barulho as incomodasse.
Estamos acompanhando o esforço que nosso companheiro Antônio Camargo Leme fez no sentido de transferir para os ouvintes acontecimentos ocorridos na metade do século XIX sobre fenômenos espirituais na residência onde viveram as irmãs Fox. A partir desses fatos, uma considerável parte da humanidade se preocupou com a realidade que a família viveu e, a partir daí, Allan Kardec fez pesquisa em anos para concluir com a doutrina espírita. Na sequência, vamos conhecer as conclusões impressionantes que o extraordinário escritor francês nos deixou, esclarecendo-nos sobre verdades dos problemas encarnados no planeta Terra. Meditemos.
Acabamos de apresentar A Odisseia das Irmãs Fox. Minissérie em 10 capítulos de Antônio Camargo Leme. Passamos a apresentar A Odisseia das Irmãs Fox, minissérie em 10 capítulos de Antônio Camargo Leme.
A família Fox, pela fé religiosa que possuía, pois os seus componentes eram evangélicos presbiterianos, estava longe de acreditar que os aterrorizantes ruídos tivessem alguma conotação de ordem sobrenatural ou espiritual. Tentavam localizar dentro da casa as prováveis causas de todo aquele alvoroço, mas era tudo em vão. O barulho, que muitos incomodava, continuava cada vez mais intenso.
Passado algum tempo, as garotas até que já estavam se acostumando, sem se incomodarem muito com toda aquela barulheira. Após várias noites mal dormidas, o cansaço as dominava intensamente. Elas conseguiam dormir um pouco mais sem que o barulho as incomodasse. Foi exatamente na noite do dia 31 de março que se desencadeou uma série de ruídos muito fortes e continuados. Nesse dia, toda a família apavorada já não sabia mais o que fazer. A senhora Fox, amedrontada, comentava com o marido.
Olhe, querido, a nossa cama também parece estar se movimentando. Meu Deus do céu, o que vem a ser tudo isso?
O pastor John sempre foi um senhor muito bem equilibrado emocionalmente. Não se abalava por qualquer motivo. Ele jamais se deixava levar por qualquer acontecimento que pudesse tirá-lo do seu equilíbrio emocional. mas diante de tudo aquilo que estava acontecendo, procurou fazer o máximo possível para se manter firme e não colocar a família no desespero total. Reuniu forças para não demonstrar fraqueza naquele momento e tentou ajudar a esposa.
Acalme-se, minha querida. Eu estou acreditando que talvez alguém esteja querendo fazer alguma brincadeira de mau gosto conosco. Mas, por favor, controle-se, querida. Procure manter a calma diante das meninas. Eu vou dar um giro lá fora e ver se localizo alguma coisa que possa estar produzindo esse barulho. E volto já.
O Sr. Fox, depois de examinar toda a casa pelo lado de fora, retornou bastante intrigado com o fato de nada ter encontrado de anormal por onde andou. Em seguida, fez a mesma vistoria em todos os compartimentos da casa e também, sem nada de estranho ter encontrado. Tudo se encontrava na mais perfeita harmonia, nada fora do lugar e nada danificado. E era exatamente essa normalidade que os deixava intrigados, minha boa Cristina.
As duas meninas, Guilherme, mantinham-se encolhidinhas sob as cobertas, agarradas aos braços da mãe. O curioso em tudo isso, diga-se de passagem, merece um destaque especial. A família Fox, como foi descrito, era protestante e frequentava uma das inúmeras igrejas presbiterianas existentes no local. As meninas comentavam entre si que a estranha visita que estava causando todo aquele barulho inconveniente poderia muito bem ser o próprio demônio. A pergunta geral era: o que seria tudo aquilo e o porquê desses acontecimentos? Após alguns minutos em silêncio, a pequena Catherine, sem conseguir conciliar o sono, muito preocupada com a barulhada infernal, teve uma ideia. Desvencilhou-se das cobertas e, com os braços livres, sentou-se na cama e convidou os familiares para ouvi-la.
Olhe, papai e mamãe, surgiu-me agora uma boa ideia. Vejam o que eu vou fazer. Prestem bem atenção. Eu vou chamar esse batedor de parede e pedir a ele que faça o mesmo que nós fizermos. Fiquem atentos. Nós vamos bater palmas.
Catarina posicionou-se melhor na cama e exclamou em voz alta:
Mr. Splitfoot, por favor, faça a mesma coisa que nós vamos fazer nesse instante.
Ai, o que é isso, minha irmã? Você está chamando essa coisa de pé fendido ou de demônio? Mas que horror! Você ficou doida, minha querida? Pare com isso, por favor.
E não se preocupe, maninha. Eu vou bater palmas 5 vezes. E vocês todos vão me seguir, mas sem medo, entendido?
Todos concordaram e atenderam ao pedido da pequena Catherine. Bateram 5 vezes palmas com muita força. Olha, meu caro Guilherme, para surpresa geral, os mesmos números de batidas se fizeram ouvir distintamente numa das paredes do quarto. Entre receosos e admirados pelo acontecimento, eles resolveram prosseguir na experiência. A senhora Margaret, investindo-se de coragem, propôs ao visitante que dissesse, através das batidas, a idade de cada um dos seus filhos pela ordem de nascimento.
Como era de se esperar, o resultado positivo dessa nova experiência deixou-os ainda mais intrigados. Seguindo a ordem de nascimento de cada um dos filhos e fazendo uma pausa entre uma idade e outra, o estranho visitante não falhou nenhuma vez, até o 7º filho. O interessante é que depois de uma pausa maior, ouviram-se mais 3 batidas, correspondendo, segundo a família, à idade do caçula, que havia morrido ainda pequeno.
A partir desse momento, Nelson, todos os membros da família Fox chegaram à conclusão que não havia mais nenhum segredo sobre os tais fenômenos. Perceberam que atrás dessas respostas positivas, sem nenhum erro, havia uma inteligência incorpórea. Isto é, havia um espírito responsável pelos fenômenos. E ainda, para dar maior ênfase a esse diálogo sobrenatural, a própria senhora Fox
agora bem mais calma, resolveu continuar o estranho inquérito e nos descreve os diálogos que sucederam, insistindo em mais algumas perguntas.
Estamos apresentando... A Odisseia das Irmãs Fox. Voltamos a apresentar... A Odisseia das Irmãs Fox.
Por acaso é um ser humano que está me respondendo tão corretamente? Aguardei por alguns instantes e não recebi nenhuma resposta. Fiz uma nova pergunta. É um espírito? Se por acaso for um espírito, por favor, dê duas batidas. As duas batidas foram ouvidas imediatamente. Em seguida eu pedi. Se for o espírito de alguém que foi assassinado, dê duas batidas. Essas duas batidas foram dadas instantaneamente, produzindo um grande tremor na casa. Continuei. Foi assassinado nesta casa? A resposta foi como a precedente. A pessoa que o assassinou ainda vive em algum lugar próximo daqui? Resposta idêntica, através de duas batidas. Seguindo na mesma linha de perguntas, eu fiquei sabendo que fora um homem que o assassinou nesta casa, que os seus despojos foram enterrados na adega, que a sua família era constituída de esposa e 5 filhos, 2 rapazes e 3 meninas. Todos estavam vivos ao tempo de sua morte, mas depois a sua esposa morrera.
Nestas alturas dos acontecimentos, meus amigos, o antigo medo da família Fox já havia desaparecido, pelo menos em parte. O momento era de simplicidade, perplexidade e curiosidade entre todos. A senhora Fox, entusiasmada com a sua perseguição, continuou.
Senhor Espírito, se eu chamar os meus vizinhos para que o escutem, você continuará respondendo através das batidas para que eles o ouçam?
Como a resposta afirmativa foi bem destacada, o pastor John, que se encontrava presente e acompanhava atentamente o interrogatório da esposa, rapidamente foi convidar os vizinhos mais próximos da sua residência, a fim de participarem do interrogatório.
Muitos foram os convidados, os quais, por sua vez, convidaram outros, e dessa forma o número de curiosos aumentava dia a dia.
Na primeira noite, compareceram para conversar com o espírito o senhor e senhora Redfield, um dos vizinhos mais próximos da casa do pastor John, o senhor e senhora Jusler e os casais Hyde e Jewel. As batidas continuavam cada vez mais fortes. Estimulada pela dona da casa, a senhora Redfield fez um novo teste.
Pode perguntar, senhora Redfield. Não se acanhe. Ele irá respondê-la.
Para que lado eu devo me dirigir, senhora Fox? Eu estou com um pouco de medo, minha amiga. Será que eu devo fazer alguma pergunta?
Em primeiro lugar, senhora Redfield, a senhora não precisa se dirigir para lado nenhum. Em segundo lugar, não há o que temer. Pode perguntar o que quiser. Ele irá responder às suas perguntas. Com as batidas nas paredes, é claro.
Oi, meu senhor. É? Por favor, senhor espírito, será que o senhor poderá dizer qual é a minha idade?
Olha, minha gente, para surpresa geral, a resposta também foi positiva. As batidas foram bastante nítidas, pausadas e contadas uma a uma pelos presentes. Os números obtidos correspondiam exatamente à idade atual da senhora Redfield.
Por essa razão, o pastor John, bastante entusiasmado com o progresso alcançado até aquele momento, pediu a ajuda dos presentes, a fim de criarem uma fórmula que pudesse agilizar o interrogatório. Passado algum tempo e após as trocas de ideias entre eles, ficou estabelecido um código através do qual mais informações foram obtidas.
O novo código estabelecido, embora exigisse mais tempo para a obtenção das respostas, melhorou consideravelmente a comunicação e as respostas foram convincentes. Ficou estabelecido pelo grupo que a letra A correspondia a uma pancada, a letra B a duas e assim por diante. Com a nova técnica de comunicação estabelecida pelos envolvidos, ficaram sabendo que o espírito batedor chamava-se Charles B. Rosman.
Foram um mascate que trabalhava naquela região e o seu assassino chamava-se Bell. E era um antigo morador daquela casa. E que eu mesmo o assassinara para lhe roubar os $500 que trazia consigo. O crime foi cometido com uma faca usada por açougueiro. Ele recebeu um golpe na garganta. O seu corpo fora levado à adega e, no dia seguinte, enterrado ali mesmo.
A notícia sobre essas descobertas espalhou-se como um rastilho de pólvora, minha gente. As novas revelações sobre os antigos fenômenos da velha casa de Hydesville agitaram o velho condado. Aos poucos, se formou à porta da residência do Sr. John Fox uma fila de mais de 300 pessoas. O espírito Charles Rosman, com muita paciência, foi dando prova da sua presença naquele recinto. E, através do código estabelecido para comunicação, respondia a todos os que lhe interrogavam.
Depois de se sentirem convencidos que os famosos fenômenos ocorridos na velha casa de Hydesville foram devidamente desvendados, um grupo interessado a esclarecer definitivamente o caso resolveu escavar o chão da adega, visando encontrar os despojos do suposto assassinado.
Essa primeira busca através das escavações não logrou bons resultados, pois deram numa poça d'água, sem ter encontrado quaisquer indícios do que procuravam. E por essa razão, as escavações foram suspensas.
Passado algum tempo, exatamente no verão de 1848, o próprio Sr. David Fox, filho do pastor John, com a colaboração de pessoas interessadas, retornou às escavações. O Sr. David, segurando uma tocha e com a ajuda de alguns vizinhos, resolveu descer até o porão. Com a colaboração dos mesmos, foram feitas as primeiras escavações nessa segunda etapa, a fim de descobrirem os despojos do suposto assassinado.
E quando conseguiram atingir a profundidade de 1,5 metros aproximadamente, alguma coisa foi encontrada e chamou a atenção dos presentes.
Acabamos de apresentar... A Odisseia das Irmãs Fox, minissérie em 10 capítulos de Antônio Camargo Leme. Passamos a apresentar... A Odisseia das Irmãs Fox, minissérie em 10 capítulos de Antônio Camargo Leme.
O espírito Charles Rosman, com muita paciência, foi dando prova da sua presença naquele recinto. E, através do código estabelecido para comunicação, respondia a todos os que lhe interrogavam.
Depois de se sentirem convencidos que os famosos fenômenos ocorridos na velha casa de Hydesville foram devidamente desvendados, um grupo interessado a esclarecer definitivamente o caso resolveu escavar o chão da adega, visando encontrar os despojos do suposto assassinado.
Essa primeira busca, através das escavações, não logrou bons resultados, pois deram numa poça d'água, sem ter encontrado quaisquer indícios do que procuravam. E por essa razão, as escavações foram suspensas.
Passado algum tempo, exatamente no verão de 1848, o próprio senhor David Fox, filho do pastor John, com a colaboração de pessoas interessadas, retornou às escavações. O senhor David, segurando uma tocha e com a ajuda de alguns vizinhos, resolveu descer até o porão. Com a colaboração dos mesmos, foram feitas as primeiras escavações nessa segunda etapa, a fim de descobrirem os despojos do suposto assassinado.
E quando conseguiram atingir a profundidade de 1,5 metros aproximadamente, alguma coisa foi encontrada e chamou a atenção dos presentes.
Sr. Redfield, veja naquele canto, ao seu lado direito. Está parecendo um pedaço de tábua. Por favor, puxe a enxadão para observarmos melhor. Deve existir alguma coisa debaixo daquela tábua. Vamos ver o que possa ser.
Perfeitamente, Sr. David. É um pedaço de madeira impregnada de alcatrão e cal. Mas que coisa mais esquisita é essa? Por favor, amigo, procure iluminar bem aqui, do meu lado direito. Existe alguma coisa que não dá pra gente distinguir ali por baixo?
Peça ao seu empregado, Sr. Redfield, para remover o pedaço de tábua pra cá. E nós já vamos descobrir o que é essa coisa.
Pronto. Sr. David, vejo o que encontramos debaixo daquelas tábuas.
Pela posição que me encontro, não consigo distinguir bem o que é esse material. Deixe-me posicionar para iluminar melhor o local. Acho que esse é o melhor ponto. Agora está bem.
São cabelos, Sr. David. E também alguns pedaços de ossos. Bem, Sr. Redfield, essas vasilhas, eu não faço nenhuma ideia do que sejam.
Espere um pouco. Deixe-me examiná-las. Essas vasilhas e esses utensílios deviam ser os pertences do tal vendedor que andou por aqui. Notem que algumas dessas peças ainda estão bem conservadas.
Perfeitamente, amigos. Acho que será conveniente nós recolhermos e guardarmos todo esse material. Quem sabe ele será útil para uma futura investigação policial. Se realmente foi um crime o que aconteceu aqui algum tempo atrás.
O senhor tem razão. Então vamos relacionar todo esse material que encontramos nesse local para prováveis futuras investigações policiais.
O que nós encontramos foram essas tábuas impregnadas de alcatrão, cal, cabelos, uns pedaços de ossos e utensílios usados pelo vendedor de bugigangas, correto?
Perfeitamente, Sr. David. Tudo está exatamente como o senhor descreveu.
Ok. O meu ajudante colocará todo esse material neste saco de estopa e irá deixá-lo sobre esses dois cavaletes que aqui se encontram. Certamente que dessa forma ficarão melhor conservados para uma futura investigação.
Daí, meus companheiros, segundo os entendidos, todo o material que foi recolhido, conforme a descrição acima, não serviu para a condenação do Sr. Bell, pois as provas foram consideradas precárias e insuficientes.
Posteriormente, ou mais precisamente, na edição do dia 23 de novembro de 1904, foi publicada no Boston Journal a descoberta do esqueleto de um homem cujo espírito supostamente ser considerado como responsável pelos fenômenos ocorridos na casa da família Fox em 1848.
De acordo com o referido jornal, alguns meninos de uma escola próxima brincavam na adega da velha casa, considerada mal-assombrada, onde residiu a família Fox. Em meio aos escombros de uma parede, talvez falsa, que existira na adega, os garotos encontraram também as peças de um esqueleto.
É exatamente como você descreveu, minha querida. De acordo com as informações coletadas em outras fontes, junto ao esqueleto encontrado pelos garotos, estava uma lata contendo um produto costumeiramente vendido pelos mascates, a qual se encontrava dentro do baú, também usado por eles.
Nós podemos acrescentar em nosso relatório, meu caro Nelson, algo bem interessante sobre o tal baú. Segundo o que pesquisamos no livro sobre a vida e feitos do Allan Kardec, de Zeus Vantuil e Francisco Thyssen, descobrimos que o tal baú, juntamente com o esqueleto e os restos do velho barracão de Hydesville, adquiridos em 1906 por Benjamin F. Bartlett, hoje se encontram na cidade de Lilydale. E, de acordo com as mesmas fontes, todo esse material está devidamente guardado na sede central regional dos espiritualistas americanos.
É claro que essas informações complementares são muito importantes para este nosso trabalho de elucidação. Mas temos muita coisa ainda para relatarmos. Bem, meus companheiros, acredito que vocês concordem. Eu estou achando conveniente fazermos uma parada neste exato momento, justificada por três razões distintas.
Três razões, senhor Guilherme? E quais seriam essas suas três razões?
Bem, a primeira razão é para descansarmos um pouco. Afinal de contas, aqui ninguém é de ferro, não é? A segunda razão, para tomarmos um lanche bem gostoso. E a terceira razão será para fazermos um balanço geral deste nosso trabalho até o presente momento. Então, o que dizem os meus companheiros de jornada? Vamos ao intervalo?
Ah, isso é muito bom, seu Guilherme. E eu acho que já estava na hora de fazermos esse lanchinho e esticarmos um pouco as nossas canelas. Eu e a Jacira vamos preparar o nosso lanche e já voltamos.
Estamos apresentando... A Odisseia das Irmãs Fox. Voltamos a apresentar A Odisseia das Irmãs Fox.
Bem, companheiros, depois dessa nossa pausa e, diga-se de passagem, oportuna para o nosso descanso e para o nosso lanche, nos consideramos preparados para a terceira etapa, ou seja, para o nosso balanço. Certo, companheiros?
Certo, senhor Nelson.
Então vamos ao balanço sugerido pelo Guilherme, a fim de reiniciarmos depois o nosso trabalho normal.
É, perfeitamente, Nelson. E já que está de posse da palavra, continue.
Vamos então ao nosso balanço. Eu considero que esse nosso relatório, elaborado até o presente momento, ressalvando-se alguns pequenos enxertos colocados para enriquecer a nossa redação e dar um pouco mais de vida à história da família Fox, será bastante esclarecedor a todos os que dele tomarem conhecimento.
Ótimo, Nelson! Agora vejam, companheiros, como são as coisas. Embora esse acontecimento de Hydesville tenha sido devidamente observado e confirmado por um enorme contingente de pessoas, constando entre elas historiadores, cientistas, jornalistas e pesquisadores dos mais variados níveis culturais, o número de céticos e descrentes, apesar de todas as evidências relatadas, ainda é gigantesco.
Alguns anos mais tarde, após a descoberta do esqueleto humano, como já relatamos, segundo as pesquisas realizadas na ocasião e a partir dessa data, a casa onde residia a família Fox, que era conhecida apenas como sendo um local mal assombrado, iria adquirir uma conotação bem mais profunda em face à descoberta do referido esqueleto e desvendados os motivos daqueles constantes ruídos que ali eram provocados. A notícia do assassinato do mascate no interior daquela casa por um dos seus antigos moradores corria célere para todos os cantos de Nova York. Num curto espaço de tempo, toda a comunidade estava comentando os acontecimentos ocorridos na pequena Hydesville.
É, e a partir dessa data, a família do pastor John Fox não teve mais sossego. Eles eram procurados e assediados por pessoas de todas as regiões do país. Era um constante vai e vem de repórteres, jornalistas, fotógrafos, especuladores e pessoas do povão, curiosos e ávidos de conhecimentos sobre os fenômenos que surgiram naquela dita casa assombrada. A partir desses fenômenos de Hydesville, o movimento espiritualista espalha-se rapidamente para todos os cantos do nosso globo. Coube, pois, às irmãs Fox desvendar todo o mistério da casa de Hydesville através da tiptologia. É, esse é o nome dado ao meio de comunicação que se realiza por intermédio de batidas.
Vejam vocês, meus amigos, como se enganam os nossos companheiros das outras filosofias religiosas, quando afirmam que somente há 1300 anos antes de Cristo, o plano espiritual manifestou-se através de alguns médiuns daquela época, para dar origem à Bíblia, tal e qual a conhecemos no dia de hoje.
Tudo aquilo que ocorreu em Hydesville com a família Fox foi uma dessas grandes manifestações divinas que, com toda certeza, ocorrem de tempos em tempos em todos os recantos do nosso globo e deixam aturdidos os despreparados.
E em face àquele assédio relatado antes sobre as meninas, vocês sabem qual foi a alternativa usada pelo pastor John e sua esposa a fim de livrá-las da perseguição da imprensa e também dos incrédulos em geral? A solução até que não foi lá muito complicada, não. O pastor John e a sua esposa resolveram enviar a pequena Margaret para a casa do irmão David Fox, e Kate, a mais nova, mudou-se para Rochester. Ela foi morar na casa de Leah, a irmã mais velha, que era professora de piano.
O afastamento das duas irmãs da casa dos pais ocorreu pela intransigência de muitos, pois se suspeitava que os fenômenos estivessem, sobretudo, ligados à presença das meninas no local das ocorrências dos mesmos. Entretanto, segundo os relatórios, os ruídos insistiam em acompanhar as irmãs Fox, pois onde elas estavam, ocorriam os mesmos tipos de fenômenos.
E eu acrescento um pouco mais, Jacira. Parece que a coisa era contagiante, pois os tais fenômenos continuavam, e agora em outro local, isto é, também na casa de Leah. Desta feita, ficou constatada que a filha mais velha da família Fox era também dotada de uma mediunidade plenamente desenvolvida. As razões eram desconhecidas, mas o fato notável foi que esses fenômenos reproduziram-se alguns dias depois, igualmente na residência do ministro metodista A.H. Jarvis, residente na cidade de Rochester. Segundo os relatos, era como se uma nuvem psíquica descendo do alto e se manifestando nas pessoas suscetíveis.
Olha, pessoal, nessa mesma fonte que pesquisamos, consta que fenômenos semelhantes também se romperam de maneira assustadora junto à família do diácono Yale, residente em Grease, cidade vizinha de Rochester.
Pouco tempo depois, segundo a referida fonte, a senhora Sarah A. Tumlin e a senhora Benedict de Auburn desenvolveram notável mediunidade. Alguns dias após a ocorrência dos fenômenos na casa do diácono Hale, o ministro Jarvis encontrou-se com o pastor John Fox e comentou bastante preocupado sobre as ocorrências em sua casa.
Meu caro pastor, aqueles ruídos perturbadores que ocorriam lá na sua casa, em Hydesville, agora também estão acontecendo da mesma forma e com a mesma intensidade aqui em casa. Olha, pastor John, esses fenômenos não deverão parar por aí. Segundo o diácono Hale, que reside bem próximo daqui, na sua casa, aconteceram os mesmos fenômenos e de forma muito assustadora e contínua.
Pois é, meu caro ministro.
O que será que o Senhor está querendo nos demonstrar ou nos avisar com esses estranhos fenômenos? E por que será que tudo isso está acontecendo conosco, senhor ministro?
Acabamos de apresentar... A Odisseia das Irmãs Fox, minissérie em 10 capítulos de Antônio Camargo Leme. Passamos a apresentar... A Odisseia das Irmãs Fox, minissérie em 10 capítulos de Antônio Camargo Leme.
Meu caro pastor, aqueles ruídos perturbadores que ocorriam lá na sua casa, em Hydesville, agora também estão acontecendo da mesma forma e com a mesma intensidade aqui em casa. Olha, pastor João, esses fenômenos não deverão parar por aí. Segundo o diácono Hale, que reside bem próximo daqui, na sua casa, aconteceram os mesmos fenômenos e de forma muito assustadora e contínua.
Pois é, meu caro ministro. O que será que o senhor está querendo nos demonstrar ou nos avisar com esses estranhos fenômenos? E por que será que tudo isso está acontecendo conosco, senhor ministro? O senhor concorda comigo que todos esses acontecimentos estão nos afrontando e até contrariando a nossa filosofia religiosa? O senhor não acha que isso é um grande absurdo?
Claro que concordo consigo, pastor John. Tudo isso está fugindo à nossa capacidade de percepção.
Porém, senhor ministro, eu creio que através dessas manifestações... deve existir algo muito importante. Há alguma coisa com a qual ainda não conseguimos atinar, mas certamente deverá ser algo muito especial que está nos preparando o nosso bom Deus.
Meu caro pastor, eu tenho a mesma opinião. Também creio que através dessas manifestações existe realmente algo importante, não resta dúvida. Certamente existe alguma coisa que não conseguimos visualizar a sua finalidade, mas deve ser algo especial, que nos prepara o nosso bondoso Deus, como o Senhor afirmou. Quase todos os dias chegam ao nosso conhecimento através dos nossos fiéis e também de pessoas de outras filosofias religiosas, incluindo-se a imprensa, que esses fenômenos estão ocorrendo nos quatro cantos do nosso globo.
Realmente, meu caro ministro, nós estamos diante de alguns fenômenos até então inexplicáveis, mas que, certamente com o tempo, virão à tona todas as explicações necessárias.
Sim, pastor. São acontecimentos que fogem à nossa compreensão neste momento. E tem mais, pastor John. Pelo que podemos deduzir, esses fenômenos, pela frequência em que estão acontecendo, certamente não vão parar tão já. Segundo os relatos das minhas filhas, que também já descobriram uma forma direta de se comunicarem com os provocadores dessas manifestações, esses acontecimentos realmente não vão parar por aí. Elas foram informadas, através desses espíritos comunicantes, que os tais fenômenos não vão se processar apenas num só local, como já estamos sabendo. Dizem eles, esses tais espíritos que essas manifestações estão sendo usadas para alertar a humanidade e deverão se espalhar pelo mundo todo. Sendo assim, não podemos duvidar que alguma coisa muito importante o nosso grande Senhor está reservando para a humanidade. Portanto, vamos aguardar com tranquilidade, sem nenhum temor e sem perdermos a nossa fé. O senhor concorda?
Claro que sim, senhor ministro. E as minhas meninas, confirmando essa sua dedução, continuam também com os seus depoimentos. Os espíritos dizem, através dos médiuns, o seguinte: haverá grandes mudanças no século XIX, fatos esses que atualmente parecem obscuros e misteriosos para vocês, mas que futuramente tornar-se-ão bem claros e bem definidos aos seus olhos. Todos os mistérios serão revelados gradativamente, cada qual será revelado a seu tempo, e toda a humanidade será esclarecida.
Essas mensagens que foram obtidas inicialmente pelas irmãs Fox através da tiptologia, como já foi esclarecido, que são mensagens através de batidas, continuam uma grande verdade. Hoje o Espiritismo nos traz à luz os esclarecimentos necessários dos porquês desses fenômenos ocorridos não somente em Hydesville, mas também em várias regiões do nosso planeta.
Daí concluímos que Deus, em sua extrema e infinita sabedoria, libera gradativamente os seus desígnios para alertar e conduzir a humanidade ao seu verdadeiro destino. De tempos em tempos, essa liberação acontece através da faculdade mediúnica inerente aos encarnados, independente da sua nacionalidade, da sua classe social ou do seu credo religioso. Os desígnios divinos, para a orientação da humanidade, são organizados e dirigidos pelos seus assessores espirituais, isto é, pelos espíritos mais evoluídos.
É, vindo de encontro com a afirmação da Cristina, desta feita, o grande pai utilizou-se da mediunidade de duas meninas evangélicas, né? Margaret e Catherine, e do espírito Charles B. Rosma, cuja missão, nesse contexto, foi a de abrir as portas que separam os dois mundos, o material e o espiritual, definitivamente, para o perfeito intercâmbio entre eles.
Vocês viram que, uma vez aberto o caminho para as comunicações entre os encarnados e desencarnados, naquela ocasião, através do espírito de Charles B. Rosma, lá em Hydesville, outras entidades mais evoluídas vieram complementar a sua tarefa. Segundo o escritor George Rizzini, uma das entidades era o Benjamin Franklin, o inventor do para-raios, e também de outros espíritos iluminados que tiveram por missão inventar ou descobrir coisas que viessem auxiliar a humanidade na sua trajetória evolutiva.
Nós complementamos esses nossos relatos com uma informação muito importante dada pelos espíritos. Para que os mistérios fossem revelados, abrangendo o maior número de pessoas possíveis, seria necessário causar impactos cada vez mais fortes e chamativos. Por essa razão, os espíritos sugeriram às irmãs Fox que se apresentassem publicamente no Corinthian Hall, o maior auditório da cidade de Rochester.
Estamos apresentando... A Odisseia das Irmãs Fox. Voltamos a apresentar A Odisseia das Irmãs Fox.
É, como não poderia deixar de acontecer, meus companheiros. Essa proposta, com toda certeza, preocupou as meninas, deixando-as indecisas. Porém, a Lia, com a sua mediunidade devidamente aflorada, vendo nesses fenômenos um alerta divino muito importante, concordou com os espíritos e acabou convencendo as suas irmãs.
Quem se manifestou mais ou menos convencida pela irmã Lia, mas ainda bastante ansiosa, foi a Catherine.
E agora, Lia? O que nós poderemos fazer? Será que isso vai dar certo, minha irmã?
Eu estou achando que essa jogada vai nos trazer sérios problemas e aborrecimentos, minhas queridas.
Fiquem tranquilas, vocês duas. Lá no meu íntimo, algo me diz que o nosso procedimento deve ser esse mesmo. E nós teremos, certamente, toda a proteção necessária. Talvez nem tudo isso venha se tornar um mar de rosas, é claro. Mas, se o plano espiritual nos escolheu para dar cumprimento a essa tarefa, minhas meninas, não podemos e nem temos como rejeitar. Eu acredito que isso seja uma determinação de Deus, da qual nós não podemos fugir. Os espíritos que dirigem essa missão confiam em nós. Concordam?
Sendo assim, minhas queridas, deveremos agir conforme as recomendações desses espíritos e que Deus nos proteja.
De acordo com as pesquisas feitas pelo escritor George Rizzini, a apresentação das meninas no Corinthian Hall verificou-se no dia 14 de novembro, 20 meses após a turbulenta noite em Hydesville. A sessão foi aberta com o discurso do escritor W. Capron. Todo o discurso de abertura foi ouvido em silêncio, mas, quando os fenômenos surgiram, provocando uma forte vibração no assoalho, nas portas, nas paredes e no teto, os membros da comissão se manifestaram com a alegação de que não puderam descobrir nenhum processo pela qual as batidas foram produzidas nesses locais. O público descontente rebelou-se. Depois dessa conturbada reunião, uma nova comissão foi exigida e formada pelos próprios rebeldes, a fim de desmascarar os prováveis fenômenos. E dessa nova comissão fez parte o Dr. Langworth, com a missão de examinar se as batidas eram produzidas por ventriloquia.
O relatório final foi favorável às irmãs Fox, mas isso fez com que os ânimos ficassem exaltados. As suposições surgidas eram as mais variadas possíveis e imagináveis. Aventou-se a hipótese que as médiuns poderiam ocultar alguma coisa, algum objeto preso ao corpo, para produzir os tais ruídos.
A Lia, mulher feita, com seus 30 anos, e as duas irmãs foram postas nuas e examinadas por duas senhoras. Mais uma vez, nada foi encontrado que pudesse confirmar as dúvidas levantadas, mas as batidas repercutiam com mais violência, tanto no chão quanto nas paredes. Segundo Rizzini, as maiores provas da veracidade dos fenômenos foram as respostas dadas pelos espíritos às perguntas mentais feitas por alguns dos membros da comissão. Parte do clero, em fúria, atiçava o povo contra as irmãs, as quais eram defendidas pelos reverendos Breton, Griswold, A.H. Jarvis e Hale. Apesar de todas as evidências contra a autenticidade dos fenômenos, a quantidade de céticos aumentava cada vez mais.
Olha, meus bons amigos, certamente que um evento de tal envergadura e repercussão como o que aconteceu e continuava acontecendo na mesma época, iria certamente encontrar apoiadores e opositores de todas as categorias sociais e em todas as camadas da sociedade.
As manifestações foram as mais diversificadas possíveis. Muitos dos assistentes eram favoráveis, aceitando os fenômenos com naturalidade, sem oferecerem qualquer tipo de objeção. Outros se mantinham em cima do muro, na expectativa de uma explicação mais rápida e convincente, que satisfizesse as suas dúvidas. Outros tantos, céticos e intransigentes, relutavam em aceitar qualquer coisa que fugisse às suas razões ou ao bom senso de cada um. Durante uma outra exibição pública no Corinthian Hall, o público revoltado com a comissão resolveu linchar as meninas. Rato esse que foi impedido graças à coragem e à interferência de um policial ali presente, o Sr. George Willets, que gritou do palco.
Muita atenção aí, pessoal!
Vocês só conseguirão massacrar essas duas meninas depois de passarem por cima do meu cadáver. Vocês estão me entendendo?
Um novo tumulto ocorreu logo em seguida, mas as garotas já tinham fugido pelas portas do fundo, protegidas pelo policial, e ficaram livres da ação da massa enfurecida.
Alguns meses depois dessas ocorrências, as irmãs Fox mudaram-se para a cidade de Nova York. A partir dessa época, foram feitas sessões ao lado de alguns cidadãos de renome, conseguindo convencê-los sobre a comunicabilidade dos espíritos. Dessas sessões participaram, segundo o escritor George Rizzini, o romancista Fenimore Cooper, o notável poeta Bryant, Bancroft, historiador, o célebre general Lyman, o governador e ex-senador Talmadge, o senhor Horace Greeley, posteriormente candidato à presidência dos Estados Unidos.
E elas fizeram ainda algumas demonstrações públicas da mediunidade em todos os estados do Oeste americano, o que ocasionou a fundação de centenas de centros espíritas, que eram conhecidos como templos espiritualistas. Foi na cidade de Nova York que Catherine Fox conheceu o banqueiro Livermore. Nessa ocasião, a médium contava com 25 anos de idade. A sua mediunidade e a das suas irmãs encontravam-se no apogeu e apresentavam impressionantes fenômenos ectoplásmicos. Isso é, fenômenos de materialização ou de efeitos físicos, como são conhecidos.
Acabamos de apresentar... A Odisseia das Irmãs Fox, minissérie em 10 capítulos de Antônio Camargo Leme. Passamos a apresentar... A Odisseia das Irmãs Fox, minissérie em 10 capítulos de Antônio Camargo Leme.
A partir dessa época, foram feitas sessões ao lado de alguns cidadãos de renome, conseguindo convencê-los sobre a comunicabilidade dos espíritos. Dessas sessões participaram, segundo o escritor George Rizzini, o romancista Fenimore Cooper, o notável poeta Bryant, Bancroft, historiador, o célebre general Lyman, o governador e ex-senador Talmadge, o senhor Horace Greeley, posteriormente candidato à presidência dos Estados Unidos.
E elas fizeram ainda algumas demonstrações públicas da mediunidade em todos os estados do Oeste americano, o que ocasionou a fundação de centenas de centros espíritas, que eram conhecidos como templos espiritualistas. Foi na cidade de Nova York que Catherine Fox conheceu o banqueiro Livermore. Nessa ocasião, a médium contava com 25 anos de idade. A sua mediunidade e a das suas irmãs encontravam-se no apogeu e apresentavam impressionantes fenômenos ectoplásmicos. Isso é, fenômenos de materialização ou de efeitos físicos, como são conhecidos.
É importante ressaltarmos, a quem possa se interessar pelo assunto, que a senhora Sterling, esposa do banqueiro Livermore, prestes a desencarnar, prometera que se existisse vida após a morte, ela voltaria para vê-lo. Segundo os comentários, era uma promessa vaga, pois tanto Livermore como sua esposa, a senhora Stern, eram materialistas.
Mesmo assim, a conselho do médico da senhora Stelle, o senhor Livermore procurou Catherine Fox para constatar se realmente a esposa cumpriria com a promessa feita. Vejam bem, meus caros amigos, para resumirmos essa história, consta que no espaço de quase 6 anos seguidos, a Catherine Fox fez nada mais, nada menos do que 388 sessões para o senhor Charles F. Livermore.
E tem mais, meus companheiros. Segundo os relatos, o senhor Livermore obteve, no período compreendido entre 23 de janeiro de 1861 e 2 de abril de 1866, as mais notáveis provas da identidade da sua esposa através de materializações parciais ou totais de seu espírito, além da escrita direta. Além da escrita direta, com a mesma caligrafia da Stelle quando vivia. Mensagens em francês e em alemão, línguas estas desconhecidas pela própria médium. As sessões eram realizadas em sua própria casa, só estando presentes na sala o Sr. Livermore e a médium Catherine, com as portas e janelas trancadas pelo próprio banqueiro.
Meu caro Guilherme, é evidente que esse nosso relato sobre a família Fox não se encerra com a sua narração sobre a materialização do espírito da Stelle, a esposa do Sr. Livermore. Muitos outros acontecimentos, alguns positivos e outros tantos negativos, que envolveram as irmãs Fox, surgiram posteriormente.
Pois é, meus amigos. A dona Cristina está com toda a razão. Acredito que seja bastante importante acrescentarmos, como complemento do nosso trabalho, que muitos fenômenos mediúnicos, nas suas mais variadas formas de manifestações, encontram-se devidamente descritos na Bíblia.
Foi muito bem lembrado por você, Nelson. Temos em mãos os livros sugeridos por vocês, que tratam de uma forma muito objetiva o assunto em pauta. Um desses livros, muito importante por sinal, trata-se do O Espiritismo e as Igrejas Renovadas, do escritor Jaime Andrade.
Desculpe-me, Jacira. Permita-me fazer uma observação sobre esse autor. É interessante acrescentarmos que, no caso das irmãs Fox, muitos desses fenômenos de caráter mediúnico aconteceram no seio de uma família evangélica. Vocês perceberam? O senhor John Fox, por exemplo, pai das meninas, era pastor presbiteriano. O pai do citado escritor, o senhor Jaime Andrade, era presbítero da Igreja Congregacional e o senhor Jaime Andrade foi criado no seio dessa mesma igreja.
Bem, amigos, não nos esqueçamos também que o próprio Allan Kardec nasceu em berço católico, estudou em colégio protestante e foi devidamente preparado para ser o codificador da doutrina espírita, correto?
Corretíssimo, Cristina. Bem, o segundo livro que tenho em mãos é muito interessante. Vamos vê-lo? Trata-se de um livro que relata casos de mediunidade evidenciados na Bíblia. O seu autor é o escritor Henrique Ney de Gimenez. Gimenez, abraçando o espiritismo por afinidade espontânea, apresenta uma enorme ficha de muitos estudos e de bons trabalhos realizados dentro do movimento espírita de São Paulo. Olha, pessoal, trata-se de uma obra muitíssimo séria, cujo autor procurou enfocar com muita honestidade e lisura a multiplicidade dos fenômenos de caráter mediúnicos contidos na Bíblia, os quais passam desapercebidos por incapacidade daqueles que a estudam ou simplesmente por má fé procuram ignorá-los. Por favor, Nelson, você pode continuar?
É comigo mesmo, pessoal. Então, vamos lá. O nosso confrade Paulo Alves Godoy, prefaciando o citado livro, diz que o autor Henrique Ney de Gimenez foi altamente inspirado ao compilar os ensinamentos na obra A Mediunidade na Bíblia, trazendo ao leitor uma série bastante ampla e positiva de temas até então desconhecidos do grande público. e mesmo de elevado número de estudiosos dos então chamados livros sagrados. Vejamos alguns casos.
Nos esclarece o autor que a sua obra visa a apresentação de trechos bíblicos analisados através de uma nova ótica, dantes nunca feita. Por que teria de ser redigido por quem conhecesse simultaneamente o Espiritismo e a Bíblia? Bem, isto não é fácil, porque ambos, tanto o Espiritismo como a Bíblia, ainda não são tão conhecidos quanto o mereçam.
É, e de um lado ocorre ser o Espiritismo puro e autêntico, codificado por Allan Kardec, ainda confundido vulgarmente com outras correntes espiritualistas e sincretismos religiosos. De outro lado, a Bíblia não é fácil de ser entendida, porque seu linguajar arcaico leva outras correntes doutrinárias a impropriamente interpretá-las ao pé da letra, com as naturais distorções de onde provém sua rejeição, de um lado, pelos mais exigentes, e do outro, pelos acomodados.
E diz o prefaciador, meu caro Guilherme, que quem estudar esta obra idealizada e escrita com singeleza e para fins didáticos, com a seriedade recomendada, desde a primeira até as suas últimas páginas, passará a entender a Bíblia com relativa facilidade, e menos estranhas parecerão as interpretações aqui enfocadas à luz dos ensinamentos dos Espíritos.
Estamos apresentando... A Odisseia das Irmãs Fox. Voltamos a apresentar... A Odisseia das Irmãs Fox.
O objetivo é demonstrar e comprovar que o Espiritismo é apenas a continuação das revelações trazidas aos homens bem antes de Moisés e durante os tempos de Moisés e os profetas até Jesus, já que os mesmos fenômenos de manifestações dos Espíritos ali contidos perduram até os nossos dias, pela simples razão de que cada um traz em si o germe das qualidades necessárias para se tornar um médium.
E o autor em questão complementa essas afirmações da seguinte forma. Tais qualidades existem em graus diferenciados de uma pessoa para outra, e o seu desenvolvimento independe da vontade do homem por virem de Deus, conforme se lê na introdução do livro dos Médiuns do Allan Kardec.
E o autor continua. Essas faculdades previamente planejadas na espiritualidade antes da reencarnação do favorecido funcionam como ferramenta adicional a benefício do seu sucesso. Foram reunidos neste livro dados de uma longa pesquisa que, em princípio, era informal, mas alcançou depois tal consistência que seria deplorável não divulgá-los.
A divulgação desses dados, diz o autor, se fez necessária não só para proveito dos leitores, como também para serem expostos à crítica construtiva no sentido de aperfeiçoar e proceder à correção do presente trabalho.
Jiménez afirma, ainda, que foi necessário confrontar todas as páginas dos livros da doutrina codificada por Allan Kardec com as principais passagens da Bíblia que apresentam fenômenos mediúnicos. Não foram abordados todos os livros da Bíblia. Do Velho Testamento constam, além do Pentateuco, apenas 6 profetas. São eles Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel e Amós. Do Novo Testamento constam apenas os 4 evangelistas e os Atos dos Apóstolos até o capítulo 13. As transcrições da Bíblia inseridas no contexto das análises foram extraídas da edição revista e corrigida da Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, impressa na Grã-Bretanha em 1937. A tradução é do conhecido João Ferreira da Almeida, com referências e variantes. Obra essa preferida e recomendada como sendo a ideal para ser usada pelos críticos e analistas mais imparciais.
Convém ressaltar que, para a elaboração dessa obra, o autor recorreu a uma linguagem simples, de modo a ser bem entendida por todos. Ximenes procurou se ater nos tópicos principais, sem a preocupação de esgotar o assunto. Ele está disposto a acolher toda e qualquer crítica com vistas ao aprimoramento e complementação do seu trabalho.
Há ainda aquela enorme dúvida pairando sobre uma grande parcela de estudiosos da Bíblia. Trata-se da sua origem. As perguntas são as seguintes. Quando a Bíblia surgiu? Quem são os seus autores?
Então, meus queridos amigos, eu acredito que hoje não precisamos mais nos preocupar com essas perguntas, cujas respostas, temos plena certeza, fugiam à capacidade de interpretação de muita gente, mas que na época atual os próprios estudiosos, interpretando o conteúdo bíblico de maneira racional, consciente e desapaixonada, já estão chegando às respostas que retratam ou estão bem próximas da realidade.
E quais seriam essas respostas encontradas na Bíblia que condizem com a realidade, Jacira?
Vocês se lembram do Camargo? Aquele nosso companheiro que gosta de polemizar com os exegetas os assuntos bíblicos?
Sim, você já havia me falado do trabalho que ele está fazendo sobre a origem da Bíblia.
É verdade. Ele ganhou um exemplar de uma Bíblia Sagrada, edição da família, publicada no ano de 2003, em sua 47ª edição.
É, pois bem, aí o Camargo comentou comigo o conteúdo dessa citada Bíblia. Segundo ele, essa Bíblia tem uma apresentação diferenciada das demais edições bíblicas conhecidas, pois tem uma apresentação completa de todas as revisões e inovações inseridas na citada obra, a partir dessa 47ª edição. Peço desculpas a Jacira pela minha interferência, mas ela irá continuar com o seu comentário, pois, além de ter lido a referida Bíblia, ela conhece bem o trabalho que o Camargo está desenvolvendo sobre os relatos bíblicos, considerados de grande importância para o Espiritismo.
Ah, eu nada tenho a desculpar, pois assim como eu, o Guilherme deve ter ficado até mais entusiasmado do que o próprio autor do referido trabalho. Mas vamos aos fatos. A pergunta que se faz é a seguinte. Quando a Bíblia surgiu e quem são seus autores? Na introdução geral, que mais parece um prefácio da citada obra, Frei Ludovico Garmus, coordenador geral e responsável pela revisão exegética da Bíblia em questão, somando esforços com os mais de 15 colaboradores que constituíram a equipe e que participaram desse ótimo trabalho, veio remover de vez por todas para os estudiosos o véu que ainda há pouco pairava sobre a origem e sobre os autores da nossa Bíblia.
É exatamente isso, pessoal. Nessa introdução geral, que mais parece um prefácio, como bem descreveu a Jacira, veio jogar por terra todas as pressuposições e especulações que giravam em torno do assunto.
Oi, Nelson, estou ficando curiosa. Afinal de contas, que benefício o aparecimento dessa Bíblia trouxe para a nossa doutrina espírita?
Calma, calma, minha querida. Eu não tinha ainda comentado com você, mas a Jacira vai nos esclarecer tudo sobre a descoberta do nosso companheiro.
É isso mesmo, pessoal. Frei Ludovico Garmus, considerado um grande pesquisador e estudioso do problema, colocou-a em evidência. E foi analisando com um profundo conhecimento de causa e com muita calma, dissecando item por item, questão por questão, dúvida por dúvida, que envolviam a origem nebulosa da nossa Bíblia.
Acabamos de apresentar A Odisseia das Irmãs Fox, Minissérie em 10 capítulos de Antônio Camargo Leme. Passamos a apresentar A Odisseia das Irmãs Fox, minissérie em 10 capítulos de Antônio Camargo Leme.
Contas. Que benefício o aparecimento dessa Bíblia trouxe para a nossa doutrina espírita?
Calma, calma, minha querida. Eu não tinha ainda comentado com você, mas a Jacira vai nos esclarecer tudo sobre a descoberta do nosso companheiro.
É isso mesmo, pessoal. Frei Ludovico Garmus, considerado um grande pesquisador e estudioso do problema, colocou-a em evidência. E foi analisando com um profundo conhecimento de causa e com muita calma, dissecando item por item, questão por questão, dúvida por dúvida, que envolviam a origem nebulosa da nossa Bíblia. O senhor Garmus usou de uma linguagem bem simples e bastante didática, e por que não dizer convincente, para não deixar nenhuma margem de dúvida sobre o assunto de tal envergadura.
Desculpe-me, Jacira. Apenas para alertá-la, o nosso precioso tempo está se esgotando e nós precisamos concluir este nosso trabalho, hein?
Não, perfeito, amigo. Fique tranquilo. Ele será concluído em tempo hábil. Então, vamos à conclusão. Eu vou citar apenas alguns tópicos importantes levantados pelo Frei Ludovico Garmus, a fim de esclarecer as dúvidas sobre a origem da Bíblia. O senhor Garmus nos esclarece que a introdução geral do seu trabalho visa informar o leitor sobre os seguintes itens. Primeiro, onde foi escrita a Bíblia? Segundo, quando foi escrita? Terceiro, em que línguas a Bíblia foi escrita? Quarto, como, por quem e para quem foi escrita a Bíblia? Quinto, qual o seu sentido para a vida cristã?
Vemos que nesse trabalho executado pelo Frei Garmus, ele acrescenta o seguinte comentário. A Bíblia é a palavra de Deus, mas em canto algum da Bíblia, Deus colocou a sua assinatura. Nunca ninguém viu o Espírito Santo em ação para mover alguém a escrever. E aí surgem as perguntas para... Quem vai ler a Bíblia? Primeiro, então, como foi que o povo descobriu que Deus é o autor da Bíblia? Segundo, como entender essa convicção tão profunda da nossa fé que, quando leio a Bíblia, estou lendo e ouvindo a palavra inspirada de Deus? Terceiro, o que significa dizer que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus? Quarto, foi Deus mesmo que pegou a caneta e papel para escrevê-la? Quinto, como foi que surgiu a Bíblia? Sexto, qual é a sua mensagem? Sétimo, como a gente deve ler este livro sagrado? Oitavo, quais são as regras da sua interpretação? Nono, a palavra de Deus encontra-se tão somente na Bíblia?
O senhor Garmus continua. Livro da caminhada do povo. A Bíblia não caiu pronta do céu, afirma ele. Ela surgiu da terra, da vida do povo de Deus. Surgiu como fruto de inspiração divina e do esforço humano. Quem a escreveu foram homens e mulheres como nós.
Bem, minha gente, dessa vez as mulheres não foram discriminadas.
Com essas palavras do Sr. Garmo, somente os ignorantes, os analfabetos ou alguns mal intencionados poderão continuar negando a mediunidade e a comunicação entre os encarnados e os desencarnados. Correto, Cristina?
Corretíssimo, Nelson. Os espíritas jamais imaginaram a origem da Bíblia de outra forma, a não ser através do mediunismo. Mas... ai, vamos deixar que o Guilherme ou a Jacira continuem com a exposição do Frei Ludovico Garmus.
Analisemos com muita atenção e carinho as seguintes declarações do Sr. Garmus. Primeiro, os homens e mulheres é que pegaram caneta e papel e escreveram aquilo que estava nos seus corações. Segundo, a maior parte deles não tinha consciência de estar falando ou escrevendo sob a inspiração de Deus. Terceiro, estavam só querendo prestar um serviço aos irmãos em nome de Deus. Quarto, eles eram pessoas que faziam parte de uma comunidade, de um povo em formação, onde a fé em Deus e a prática da justiça eram ou deviam ser o eixo da vida. Quinto, eles estavam preocupados em animar esta fé e em promover esta justiça. Falavam e argumentavam a fim de instruir os irmãos, criticar os abusos, denunciar desvios, lembrar a caminhada já feita e apontar novos rumos. Sexto, alguns deles chegaram a escrever eles mesmos as suas palavras ao povo. Sétimo, outros nem sabiam escrever, só sabiam falar e animar a fé pelo seu testemunho. As palavras destes últimos foram transmitidas oralmente de boca em boca durante muitos anos. Oitavo. Só bem mais tarde outras pessoas decidiram fixá-las por escrito. Nono. As palavras faladas ou escritas por todos esses homens e mulheres contribuíram para formar e organizar o povo de Deus. Décimo. Por isso o povo delas se lembrou e por elas se interessou. 11º. Fez questão de distingui-las das palavras e gestos de tantos outros que em nada contribuíram para a formação do povo, nem para a animação da fé e nem para a prática da justiça.
12º. Foi um longo processo. Muita gente colaborou. O povo se interessou. 13º. Ora, a Bíblia foi surgindo do esforço comunitário de toda aquela gente. Surgiu aos poucos misturada com a história do próprio povo de Deus. 14º. Resumindo, a gente pode até dizer, a Bíblia nasceu da vontade do povo de ser fiel a Deus e a si mesmo, e da preocupação de transmitir aos outros e a nós essa mesma vontade de ser fiel. 15º, eles diziam, as coisas do passado aconteceram para servir de exemplo e foram escritas para advertir a quem chegou à plenitude dos tempos. Isso está no 1 de Coríntios, capítulo 10, versículo 1. 16º, a Bíblia surgiu sem rótulo. Só mais tarde o próprio povo descobriu aí, dentro, a expressão da vontade de Deus e a presença de sua palavra santa.
Qualquer semelhança com o surgimento do Espiritismo não é uma simples coincidência, mas a pura realidade.
Estamos apresentando... A Odisseia das Irmãs Fox. Voltamos a apresentar A Odisseia das Irmãs Fox.
Quem escreveu a Bíblia? Frei Garmus responde. Não foi uma única pessoa que escreveu a Bíblia. Muita gente deu a sua contribuição. E ele ainda acrescenta que homens e mulheres, jovens e velhos, pais e mães de família, agricultores e operários de várias profissões.
gente instruída que sabia ler e escrever, e gente simples que só sabia contar história. Também acrescenta que gente também viajada e gente que nunca saiu de casa. Sacerdotes e profetas, reis e pastores, pobres e ricos. Gente de todas as classes, mas todos convertidos e reunidos na mesma preocupação de construir um povo irmão, onde reinassem a fé e a justiça, o amor e fraternidade, a verdade e fidelidade, e onde não houvesse nem opressor e nem oprimido. E vai além. Todos deram a sua colaboração, cada um do seu jeito. Todos foram professores e alunos uns dos outros. É, mas aqui e acolá a gente ainda percebe como alguns, às vezes, ainda puxa a brasa um pouquinho para o seu lado. Eis, em resumo, o comentário do Sr. Garmus.
Vamos ao nosso comentário. Hoje, a maioria das crenças que se fixam na Bíblia puxa todo o braseiro para o seu lado. Atenção, amigos! Nós temos mais uma pergunta do Sr. Garmus. Quando foi escrita a Bíblia? Ele mesmo responde. A Bíblia não foi escrita de uma só vez. Levou muito tempo, mais de 1.200 anos. Começou em torno do ano de 1250, antes de Cristo, e o ponto final foi colocado somente 100 anos depois do nascimento de Jesus. Aliás, é muito difícil saber quando foi que começaram a escrever a Bíblia, pois antes de ser escrita, a Bíblia foi narrada e contada nas rodas de conversa e nas celebrações do povo. A Bíblia não foi escrita no mesmo lugar, mas em muitos lugares e países diferentes.
Em seguida, vamos à lista dos livros inspirados. Frei Garmus cumprimenta. Primeiro, em vista da fidelidade a Deus e a si mesmo, o povo foi fazendo uma seleção daqueles escritos que eram considerados de grande importância para a sua caminhada. Segundo, assim surgiu uma lista de livros reconhecidos por todos como a expressão da sua fé, das suas convicções, da sua história, das suas leis, do seu culto, da sua missão. Lidos e relidos nas reuniões e nas celebrações do povo, os livros dessa lista foram adquirindo aos poucos uma grande autoridade. Era o patrimônio sagrado do povo, porque lhe revelavam a vontade de Deus. Daí a expressão Escritura Sagrada. Terceiro, nós dizemos lista. Eles usavam a palavra grega e diziam cânon, o que quer dizer lista ou norma. Os livros canônicos, cânon, era a norma da fé e da vida do povo. Esta lista, mais tarde, recebeu o nome de Bíblia. Quarto, a Bíblia é o resultado final de uma longa caminhada, fruto da ação de Deus, que quer o bem dos homens, e do esforço dos homens, que querem conhecer e praticar a vontade de Deus. Ou seja, a Bíblia é o fruto de um mutirão prolongado do povo que procurava descobrir, praticar, escrever e transmitir aos outros e a nós a palavra de Deus presente na vida.
E para concluir o nosso trabalho, façamos o seguinte comentário. Qual semelhança com os fenômenos espíritas que foram pesquisados nos lugares diferentes, de diferentes países e também em épocas diferentes, por pessoas de sexo e nacionalidades diferentes, com graus de culturas diferentes, coordenados e escritos por Allan Kardec, seria uma mera coincidência com a origem da Bíblia? Vamos pensar nisso.
O aprendizado que adquirimos através deste nosso trabalho nos enseja a seguinte questão. Por que procuram forçar um maior crédito a tudo aquilo que apregoam alguns exegetas da atualidade, como sendo a mais pura verdade, todas as mensagens recebidas e consideradas revelações divinas, dadas aos nossos antepassados, encarnados há mais ou menos 13 séculos, em detrimento às revelações dadas aos encarnados muito mais experimentados e evoluídos dentro dos milênios atuais?
Tá aí uma boa pergunta, Jacira. Bem, meus amigos, chegamos ao fim desta nossa tarefa. Ponto final, então, meus amigos. Acredito que atingimos o objetivo proposto pela direção da nossa Associação Espírita. Neste momento, eu só tenho a agradecer o companheirismo, o carinho e a dedicação de cada um de vocês para o êxito desta nossa tarefa.
Todos nós, eu, o Guilherme, o Nelson e a Cristina, nos sentimos compensados por tudo o que conseguimos acrescentar aos nossos conhecimentos. E esperamos também ter acrescentado algo de muito positivo a todos aqueles que tomarem conhecimento deste nosso trabalho.
Muito bem, dona Jacira, muito bem. Vamos então à nossa prece final de agradecimento. Cada um continuará onde o companheiro parar, certo?
Perfeitamente.
Amantíssimo Pai, dentro do compromisso que assumimos ao nos engajarmos no movimento espírita para a divulgação da nossa doutrina, como nos recomenda Emmanuel, estamos concluindo uma das peças dessa nossa tarefa e nos sentimos muito felizes.
A nossa compensação já se faz sentir através da paz e da emoção que nos envolve pela consciência do dever cumprido. A nossa satisfação será ainda bem maior quando conseguirmos conscientizar todos os nossos irmãos, indistintamente, de qualquer raça ou credo religioso, sobre os grandes benefícios que a prática espírita nos tem trazido até o presente momento.
Amado Mestre Jesus, orienta-nos sempre, através dos nossos mentores espirituais, para que jamais nos desviemos das diretrizes que nos deixaste através dos seus evangelhos. Ilumine-nos com a sua fulgurante luz e envolva-nos com a sua eterna paz.
Bondoso Pai e querido Mestre Jesus, que este nosso trabalho, elaborado com muito amor, carinho e desprendimento da nossa parte, seja do agrado geral e que, através dele, tenhamos atingido plenamente o objetivo proposto e nos colocamos humildemente para as novas tarefas que nos forem confiadas através dos nossos mentores.
Assim seja.
Nestes capítulos finais, Camargo Leme descreve as conclusões que Kardec nos presenteou com a doutrina espírita. Para quem teve a oportunidade de inteirar-se das realidades filosóficas e espirituais que o pesquisador nos deixou, fica ciente das causas e efeitos dos atos humanos no decorrer da existência. Aconselhamos aos ouvintes que procurem ler e meditar sobre esses fatos, que irão ajudar profundamente na análise de suas vidas familiares e demais ocorrências.
A Rede Boa Nova de Rádio apresentou A Odisseia das Irmãs Fox, minissérie em 10 capítulos de Antônio Camargo Leme. Em seu desempenho, atuaram os seguintes atores: Guilherme, Tony de França; Nelson, Fábio Tiago; Jacira e Kate, Luciana Patrícia; Cristina e Meg, Quitéria Maria; Charles e Michael, João Camilo; Sara, Ofélia Vivi Santos; Senhora Fox, Ivone Martins; Pastor John Fox, Orlando Pinheiro; Senhor Bel, Querubim de Camargo; Estalajadeiro e Ted, Cláudio Zelize. Senhora Bel, Maria Helena. Aurélia e Lia, Benê Abdala. Lucrécia, Esther Patrocínio. Senhora Pulver e Hanna, Aparecida dos Santos. Ministro Jervis, Osnival Búfalo. Participações especiais de Adacel Alberto como Sr. Redfield e Cledemir Araújo como Sra. Redfield. Direção Tony de França. Gravações, edição e sonoplastia Wanderson Santos. Análise e comentários Gastão de Lima Neto. Produção e realização do elenco de rádio teatro da Rádio Boa Nova de Sorocaba. Agradecendo o carinho da sua audiência, convidamos o prezado ouvinte a acompanhar conosco, a partir da próxima semana, mais uma produção rádio teatral. Uma boa noite a todos e até lá!